Palestra CEFRE, 25 de abril de 2015.
Estou conversando enquanto os que ainda estão por vir chegam. E it's alive! It's alive! Tecnologia com vontade própria. E aí, tudo certinho? Eu tive um professor de matemática que provocava esse efeito na turma, assim, para todo mundo no fundo. É porque ele tinha o que a gente chamava de carúncula hiperativa e síndrome do lábio descontrolado. Ele ficava o tempo todo mexendo a boca, mesmo quando ele não estava falando. E toda hora ele saía saliva debaixo da língua dele. Que é a carúncula, né? Onde, né, tem aquela ejeçãozinha de saliva. Então ninguém queria ficar na frente. Ficavam alguns desavisados que só ficavam uma vez, né? Aí descobria por que todo mundo sentava mais profundo. Não era porque a aula não era interessante, não, o cara dava aula legal, inclusive. É que ele falava bastante e ele tinha uma área de alcance, né? Bem grande. Você já foi vítima de carúncula, não foi, Elisa? Todo dentista é, né? Hã? Todo dentista é, né? Toma uns esguichos de saliva na cara, né? Aquela coisa horrorosa. Inclusive, se você for um dentista, se você tiver com aquele equipamento de mergulho, né? Pode ser, não é sempre, não é só porque ele vai fazer uma limpeza, não. Às vezes ele faz porque não é nem saudável, né? Uma pessoa por contato, né? Uma pessoa, por exemplo, com alguns tipos de doença, não só AIDS, mas sífilis e outras coisas, transmite pela saliva e, se pegar nos olhos, contamina, né? Então, é uma situação de risco, né? Vítima, como é que contraiu, né? Fui vítima de uma carúncula insana. Mas, brincadeiras à parte, depois vocês pensem por que vocês têm essa síndrome de escola, de ficar no fundo e não se espalharem, né? Isso é uma coisa curiosa. Porque não dá para conversar do mesmo jeito. Eu vou pegar no pé e eu vou escutar o que vocês estão falando. O bocão é testemunho. Não importa onde ele esteja, eu sei a besteira que ele acabou de falar. Não é clareaudiência, isso aqui é ouvido de professor. Aquela da Neuza, ela escuta os caras passando cola, né? Aquele cara tá na décima carreira de cadeiras, lá no fundo, encostado na parede, você escuta o cara. X2 ao quadrado. Oi? Não, e agora tá difícil, né? Porque com a molecada faz rede de celular, tudo tem que tirar. Só que, por exemplo, eu tenho smartwatch. E é muito difícil diferenciar de um relógio normal ou um relógio inteligente que fica ligado no celular. O celular pode estar dentro da bolsa, zipado, e ainda está recebendo mensagem, né? Então é uma coisa punk, né? Eu lembro da... tinha vistoria de relógio na época que eu estava fazendo escola, para os relógios calculadora. Tinha acabado de aparecer aquele Casio calculadora. Ele fazia 4 operações, potenciação e raiz quadrada. Bastava, né? Bastava. Dali um tempo apareceu... Ah, não, foi fazer curso técnico, você podia usar calculadora. Mas o pessoal partia para ignorância, né? Eu tinha, mas não usava em prova, né? Calculadora programável é uma coisa, agora computador é outra, né? Eu tinha um... parecia uma calculadora, era um computador que rodava basic, né? Dava para você programar bastante coisa nele. Ele tinha uma memória absurda para a época, ele tinha 4K de memória. Todo mundo, né? Era mais do que os computadores que vendiam assim normalmente, né? Então, na época você comprava um computador mais sofisticado, o mais caro que tinha vinha com 16K. Normalmente a média era 2. Eu tinha um portátil com 4 que um amigo meu trouxe do Japão. E antes de vir embora, ele tinha uma que ele usou lá enquanto morava lá. Ele quando vinha, trouxe outro para ele, e a que ele já tinha, ele trouxe e me vendeu. Ele era liso, né? Ele era um plástico liso. Você falou, mas vai apertar o quê aqui, né? Era antes do teclado chiclete, você tinha esse, que era o teclado de membrana reta. Era embaixo de uma folha de acetato. Era uma. Pelo menos para falar que era sedentário. Você tinha que criar musculatura nos braços e no dedo para digitar. Né? Eu, particularmente, fiquei com as unhas roxas muitas vezes tentando digitar depressa naquele teclado maravilhoso. Mas brincadeiras à parte, né? Voltando, saindo da viagem ao passado remoto, né? Da época do beat lascado, a gente tem algumas coisas marcadas e eu gostaria de salientar, vou falar de novo no final, se eu não falar, vocês me lembrem, por favor, que a semana que vem é feriado, né? É a emenda do 1º de maio, que é sexta-feira, então nós não vamos ter palestra no sábado. Mas no sábado seguinte a gente tem palestra. E não só tem a palestra, como 2 horas antes, a palestra é marcada às 6h30, às 4h30 da tarde, né? 16h30, às 4h30 da tarde, a gente vai ter uma reunião de formação para um grupo de filosofia, para um curso novo de filosofia. Então é aquele curso de longa duração, que vai ter algumas aulas, uma ou duas reuniões por mês, né? No mínimo uma aula por mês, pode ser que tenha até mais de duas, dependendo do que o pessoal combinar. E nós vamos combinar o horário que nós vamos ter as aulas, nós vamos combinar tudo no sábado seguinte ao feriado, que é o sábado anterior ao Dia das Mães. Então, se você quer participar, lembre-se de comprar o seu presente da sua mãe antes. Não deixa para comprar no sábado à tarde, porque sábado à tarde você vem para cá para a gente combinar, se você tiver a fim de fazer o curso de filosofia. A gente já teve uma incursão dessa empreitada que não deu muito certo. A única vez que não deu certo foi quando eu tentei fazer um curso gratuito. Ele não chegou a durar um ano. Deu WO, né? Na última aula eu vim sozinho, né? E aí na seguinte a gente mandou umas mensagens para quem podia, ninguém podia, e acabamos com o curso, né? Foi uma tentativa. Curiosamente, depois a gente fez um curso pago e ele durou 4 anos, mais ou menos. Quase 4 anos ou 4 anos. O atual já passou de 4 e está andando, e não dá sinais de que vai acabar. A turma é pequenininha, né? Eu falo que reunião de meia dúzia, né? Mas o curso está indo bem e o pessoal está num nível de reflexão filosófica muito interessante, né? É um curso de filosofia, seguindo um caminho que a gente acabou. Eu comecei com a proposta de fazer o curso mais pela linha da história da filosofia e pela metodologia da filosofia estrutural. Nós acabamos não seguindo o estruturalismo, que não era a minha proposta ficar preso nele, mas começar com ele. E realmente a gente está fazendo uma reflexão filosófica num modelo bem clássico, a gente fala que é o modelo grego, que é o modelo da discussão filosófica, como ocorria na academia da Grécia Antiga, né? É um modelo muito parecido com o peripatético. Só que a gente não fica andando, né? Os peripatéticos ficam andando em volta da academia, né? Que é daí que vem o nome perípato, né? Que é o patos, né? No caso é o caminho, peria em volta, é o caminho do retorno, é o entorno, né? Eles ficavam andando em volta, então por isso que eram os peripatéticos. Em vez de ficar dentro da sala, eles ficavam andando em volta, né? E andando, o professor andando, os alunos andando, todo mundo gesticulando e conversando, né? Eles acreditavam que o movimento e a troca do ambiente estimulavam a percepção acurada dos entendimentos, que é uma proposta bem interessante. E a gente vai então ter uma, embora não sejamos peripatéticos, de vez em quando a gente tem aula com vídeo, de vez em quando a gente tem aula só lendo o livro, às vezes a discussão vai para uma confrontação da proposta de filosofia com a contemporaneidade. E esse molde, essa maneira de trabalhar, seguindo a linha do texto. Nós vamos trabalhar conversando sobre texto, então é um curso que requer que você leia antes das aulas. E é um curso de filosofia. Está sendo ministrada por um cara que é espiritualista, sim, mas não é um curso sobre espiritualidade. Então não é um curso onde eu vou falar de bioenergia, não vou ficar falando sobre ETs, sobre nova era, sobre contatos espirituais, sobre clarividência. A conversa não é essa. A conversa é sobre filosofia, sobre o pensamento humano. E a linha começa com uma conversa sobre a história da filosofia. A gente começa falando sobre a fundação da civilização registrada historicamente. Vamos falar sobre a formação da sociedade que originou a filosofia, que é a sociedade grega. Vamos falar, fazer um contraponto com outras sociedades na história. Então, para quem está interessado num estudo que eu considero sério, mas também gostoso de filosofia, porque tem parte da filosofia que nós vamos ver en passant. Então, tem coisas... por exemplo, eu não vou ficar ensinando nesse curso uma coisa chamada, por exemplo, cálculo proposicional, que é você pegar um texto, decompor em pedaços e aprender a transformar texto em equação para fazer análise filosófica. Então, para a maior parte das pessoas, isso é tortura. Eu lembro que na minha turma de graduação, tinha duas pessoas que gostavam na turma, eu e o professor. Né? Oi? Eu e o Lúcio, o professor, né? O resto do pessoal sofria o processo, eu curtia. Então eu não vou. Ele rateava, eu não. Ele podia até saber mais, mas ele rateava no prazer. Não, ele, nesse ponto, ele era um analista lógico muito, ele tinha prazer. Era quase irritante a empolgação dele com a lógica. Sabe aquele cara que o pessoal ficava até assim quando ele começava a se empolgar demais? Como assim? Isso não é empolgante, não é? Aí você olhava, o cara estava todo empolgado lá. Mas isso é um dos ramos que nós não precisamos abordar. Mas nós vamos fazer um caminho pelas linhas da filosofia de formação. E tem uma eleição de autores que vai ser feita originalmente por mim. E depois o caminho da turma vai... ser a escolha da linha filosófica que o curso vai ter a partir de um certo ponto. Mas nós vamos estudar realmente a base da filosofia. E o que, para quem já está no curso, né, o que eu acho que é muito interessante ver acontecer é enxergar as bases do que nós temos hoje na sociedade, as bases do pensamento atual. Enxergar o nascimento dos preconceitos, o nascimento cultural da maneira de pensar que nos leva a fazer certas inferências, a chegar a certas conclusões, a deduzir certas coisas na sociedade, do mundo e uns dos outros, e mesmo a respeito próprio. Isso é uma coisa que filosofia não é um sistema de autoajuda. Mas se você conhece a filosofia e enxerga, você funciona melhor. Não é uma questão de se ajudar, é de se modificar, é passar a enxergar a sociedade de uma maneira um pouco diferente e, por consequência, seu papel no mundo. Então, quem leva a sério o estudo de filosofia muda a maneira de ver e de pensar. E a minha proposta é um ensino da linha histórica da filosofia, apresentando por que a linha histórica? Porque é memória. Memória é a base de quem nós somos. Se nós enxergarmos a base de como nós pensamos como sociedade, nós podemos entender melhor como nós pensamos como indivíduos. Essa aqui é a proposta. Ela é desafiadora para quem ensina e para quem aprende. Né? E a gente passa... Eu sempre falo, a gente passa muito mais tempo tentando desaprender os preconceitos para entender as propostas da filosofia antiga do que realmente ter informação nova. Tem uma alegoria interessante que é feita em vários livros, e é comum ver em filme chinês, né, de mostrar geralmente um mestre enchendo uma xícara ou uma taça que já está cheia e derramando. Nós já temos muita informação, nós já estamos muito cheios de preconceitos. E é muito comum a gente olhar uma coisa antiga e ler aquilo segundo a perspectiva atual. É difícil eu ler um artigo de divulgação que fala de ciência ou filosofia que não seja extremamente preconceituoso com relação ao tempo, considerando que os antigos estão pensando como nós, ou julgando que os antigos, por terem certas conclusões diferentes, ou eram absurdamente mais sábios ou absurdamente mais tolos. Isso não está nos antigos, está nos olhos de quem vê. Esse tipo de discussão é a discussão que a filosofia precisa fazer com seriedade, para não ter uma leitura fora do tempo. Tem até um nome que a gente fala isso, né? Que a gente chama isso. A gente fala que essa leitura fora do tempo correto é a leitura anacrônica. Isso é uma guerra constante no estudo de filosofia, é o não cometer do anacronismo, é não violar o instante presente em que aquela ideia surgiu, que para a gente é passado, mas a gente precisa tentar chegar a simular mentalmente qual foi aquele instante presente. Nós estamos nos subtrair de preconceitos, e é um exercício que vale para o dia a dia. Quando você menos espera, você está conseguindo subtrair os preconceitos no cotidiano. Então é um exercício muito bacana de humanidade, estudar filosofia direito. Não filosofia para ter diploma, não filosofia simplesmente para tirar uma nota e se formar, mas a filosofia como a concepção da palavra, como algo próximo, algo filiado, algo que quer estar perto da sabedoria. Filosofia é isso. Filosofia significa adepto da sabedoria, não sábio. Próximo, amigo da sabedoria, próximo da sabedoria, mas não sábio. Não se considera sábio, mas está tentando chegar perto, tentando se aproximar. Esse é o filósofo. Nós vamos ter então no dia 9 de maio, 4:30 da tarde, a reunião de formação do novo grupo, da nova turma de longa duração de filosofia. Originalmente, a proposta é a gente tentar ter por mês em torno de 4 horas de aula, pelo menos. Tá? Essa é a proposta. Como nós vamos ter isso? Depois a gente vai acertar. Inclusive, é um curso que vai ser pago, mas é o menor custo de hora-aula possível, porque ele é de longa duração. Então, é um custo que eu pretendo manter o preço que está há 4 anos para outra turma. Se tiver algum ajuste, vai ser depois. Mas são R$60 por mês. Tá? Não chega a ser simbólico, né? Esse negócio de R$1, R$2 não funciona, porque as pessoas não levam a sério. Mas também não é algo que vai comprometer a maior parte dos orçamentos. As pessoas geralmente conseguem se organizar para pagar um valor assim mensalmente para um investimento pessoal. Tem gente que vai gastar mais disso de condução ou de gasolina para chegar do que o que, né? Porque se tiver 2 reuniões por mês, você vai ter que, vai sair, né? Se a aula custa R$30, ela vai gastar mais que isso de combustível e gastos outros para participar, né? A questão conjuntural. E para quem gosta de vir nas palestras, já vai estar aqui, pode de repente emendar, como eu vou ter que fazer, né? Eu não poderia ir para casa, nós vamos emendar as aulas se for de sábado. A reunião vai ser no sábado. Se a gente conseguir marcar, por exemplo, é que eu ia dar esse exemplo, uma das propostas de data seria os sábados antes das palestras, que eu poderia vir mais cedo todos os sábados, a gente ter uma aula antes e depois emendar na palestra. Ou fazer durante a semana à noite. Depende da disponibilidade dos presentes conseguirem controlar seus horários, né? Ou vai ser uma noite no dia da semana, durante a semana, Domingo não dá para mim. Então, já quem só poderia no domingo, não tenho domingo disponível para fazer isso. Mas, como a gente tem no mínimo duas palestras por mês comigo, daria no mínimo para ter duas aulas no sábado à tarde, se for no sábado. E se for durante a semana à noite, a gente pode pegar duas noites durante a semana também e ter a mesma carga horária. Tá? Se o pessoal achar que é melhor comprimir, a gente pode marcar um sábado por mês, uma tarde maior, também pode. Só que é legal ter uma conversa com todo mundo para ver quando que pode ser isso. Então isso vai ser acertado no dia da reunião. Tá? Então, essa explicação sobre o curso, eu achava que eu precisava fazer. E não sei quantos aqui estão interessados, eu sei que tem alguns, mas para ter uma noção do que fazer, caso vocês queiram trazer alguém, até teria sugerido que viesse antes de uma palestra minha, né, para ter uma noção de com quem seria o curso, mas se vier no dia da formação já está tudo bem. E aí a gente combina no dia o que, que vai ser, quando começa, o que vai ser a primeira leitura, como é que vai ser o processo, tá bom? A gente tem marcado como curso aqui no, do Cefle, ligado à área espiritual, a gente tem agora no dia 17 de maio, é um domingo, das 10 às 6, o curso Ferramentas para a Nova Realidade. Eu tinha montado esse curso no final de 2013 e apresentei esse curso desmontado numa série de palestras no começo de 2014. Eu falei que depois eu ia remontar e fazer novamente um curso, e essa versão agora, revisada e ampliada, daquele material, só que agora de uma maneira mais didática. Quando eu dou uma série de palestras, eu sou obrigado a simplificar as coisas, porque eu não tenho continuidade. Nem todo mundo que está na segunda veio na primeira. E poucas pessoas na terceira viram a primeira e a segunda. Alguns viram a primeira, alguns viram a segunda, alguns viram as duas e alguns não viram nenhuma. Então eu tenho uma boa distribuição em termos de pré-requisitos. Então eu não posso montar uma sequência de palestras realmente como um curso. Eu posso dar o mesmo material limitado em pré-requisitos de uma palestra para outra. Eu tenho que dar cada palestra como algo autossuficiente que faça sentido para quem está aí sentado. Pelo menos essa é a intenção. Quando vocês veem uma palestra minha e acham que não estão entendendo, vocês saibam que a minha intenção é que você entendesse. É bom que você avise se você não estiver entendendo o que eu estou falando. Né? E esse curso de Ferramentas para a Nova Realidade é onde eu vou falar sobre como lidar com a realidade que a gente está percebendo agora que está diferente. Esse ano eu venho divulgando a ideia e o conceito de que é um ano voltado para a auto-percepção. A nossa sensibilidade aumentada chegou num ponto que nós estamos mais voltados para nos percebermos. O facilitador da sensibilidade agora está em nós nos percebermos. No primeiro momento, nós estávamos muito cientes, né, quando começou essa mudança, a gente foi ficando simplesmente mais sensível. Mas no primeiro momento, a gente estava muito, muito ciente do meio em volta, dos espíritos em volta. Então a gente teve uma percepção inicialmente muito ambiental, né? Estava percebendo muito as mudanças de contexto. Então era uma percepção mais contextual. O ano passado a coisa foi ficando com uma cara ao longo, desde o começo de 2014, ao longo de 2014, foi uma coisa muito de percepção do próximo, foi uma coisa muito interpessoal. E agora a sensibilidade começou a tocar o alerta pertinho. Então é como se fosse assim, ó, primeiro a gente está pegando as mudanças no horizonte, depois as mudanças no ambiente próximo, agora no ambiente pessoal. Nós estamos nos percebendo. Estamos percebendo ainda os outros, só que agora pelo viés da interação da aura, a partir de nós. Nós estamos sentindo não o que o outro está parecendo emanar, mas nós estamos reconhecendo que a gente percebe em nós, o que o outro afeta em nós. E quanto nós nos permitimos afetar, quanto nós relevamos esse afetamento e quanto nós afetamos também os outros. Então, mudou um pouco o viés. Então, o viés está mais íntimo, mais voltado para a gente. Essa é a autopercepção em foco na sensibilidade. E tem um conjunto de ferramentas que eu bolei em 2013, abrangendo tudo isso, só que com foco muito na percepção contextual. Quando eu apresentei, no começo de 2014, em forma de palestra, o material que eu preparei em 2013, eu já fui apresentando um pouco diferente, porque o enfoque era mais na percepção do outro. Agora o enfoque vai ser triplo. Vai ser a partir da percepção de si, a interação com os outros e com o contexto. Então é um ferramental que vai ter também assim, uma primazia em como operar com essa percepção de si mesmo. Nós somos constantemente, como espíritos em corpos, nós somos uma espécie de operadores situacionais. Só que a gente muda o ponto de vista, a gente muda a maneira de estabelecer referências de acordo com a percepção e com o entendimento que a gente tem da percepção. E esse curso, a minha ideia era fazer um curso até com cara de oficina, vai ser um curso, mas eu acredito que eu vou inserir algumas práticas, coisa que não dá fazer em palestra. Algumas práticas de percepção e autopercepção. A gente tem uma oficina específica para isso que eu tenho a intenção de dar ela logo depois. Então eu estou tentando conciliar a agenda de junho, porque eu, dependendo do como for o andamento e da turma que a gente tiver agora, 17 de maio, a gente já pode. Eu tenho uma intenção para um curso em junho, mas a gente pode colocar em junho a oficina de autopercepção. Quem fez essa oficina de autopercepção já? Tá, alguns aí já fizeram. E hoje é uma oficina totalmente diferente. Ela vai ficar na mesma base de proposta, mas do jeito que a gente está sensível para a gente agora, ela vai ter um efeito muito mais intenso. Eu me lembro que acho que o Thiago falou que aquela foi uma das que mais mexeu, né? Balançar valores, balançar referenciais, né? E essa daí agora, acho que teria um efeito muito mais bacana na gente. A gente teria muito mais referências sobre nós mesmos, muito mais percepções identificáveis numa série de exercícios voltados para a autopercepção.
É aquele exercício do trem, do prédio,
não é
essa?
Não, essa daí é de sensibilização, né? Esse foi de sensibilização espiritual. Postura para a nova realidade. Postura para a nova realidade. É que a gente teve uma série de oficinas que elas foram montadas de acordo com o contexto. Essa foi de postura para a nova realidade. Eu até falei, né? Agora não é diferente de um curso de postura para a nova era, isso é a oficina de postura para a nova realidade, foi aquele tipo de exercício. Nós vamos, então, ter esse curso agora em maio, que é de ferramentas para a nova realidade. Vai ter alguns índices de exercício, alguns índices práticos, mas a proposta é a gente ter oficina de ferramentas para a nova realidade na sequência. Não sei se a gente vai, tem que ver quantas pessoas vêm e quantas vão querer fazer uma oficina para confirmar, porque isso é uma coisa que vai ser muito, muito focado sendo uma oficina só para um curso. Geralmente eu espero juntar alguns cursos para fazer uma oficina, mas dependendo do interesse, de repente você tem uma forma turma e todo mundo quer fazer oficina, a gente faz. Uma coisa que está de agenda. Então eu não vou. Essa semana aqui eu já. Só posso dizer que o que tiver para acontecer aqui no CEF vai ser em 14 e 21 de junho. Em junho. Curso, seja a oficina do curso de maio agora, da nova realidade. Seja um outro curso, vai ser ou 14 ou 21 ou os dois em junho. Então se você quiser já saber quando que é, 14 ou 21 de junho. Em maio, como dia 2 não tem palestra, dia 9 a palestra é comigo. E é muito provável que eu comece uma. É muito. Não, é.
Que se eu for começar mesmo, que eu tenho intenção, acho que vai fazer em junho. Mas eu tenho uma outra série de palestras que eu estou preparando aí, vamos ver se vai ser em maio ou em junho. Preciso ver três sábados seguidos para fazer uma série. Que eu estava montando material para um curso, mas me deu vontade de abrir ele em formato de palestras primeiro. Mas eu estou querendo dar um espaço maior, até porque vai ser muito interessante para o pessoal dos grupos Nossa Herança, se for o que eu estou pensando fazer mesmo, né? Uma coisa que eu estava querendo comentar hoje é sobre a nossa... Até uma coisa que eu tenho percebido com muita intensidade. Geralmente as palestras eu tenho uma sequência que eu fiz... Eu vim fazendo uma sequência, né, desde o começo do ano, a partir do primeiro ciclo inicial. E hoje eu estava querendo fazer um comentário sobre da nossa sensibilidade, o que nós estamos percebendo a mais e como é que está a nossa interação com o mundo espiritual. Então, a palestra eu queria colocar um teor um pouco mais de coisas práticas, citar alguns exemplos, comentar algumas situações para ver se vocês se reconhecem nelas. Porque nós estamos vivendo um momento de aproximação que continua ficando mais intenso. Nós estamos mais próximos, gradativamente, do mundo espiritual. O mundo físico continua numa aproximação em termos de existência de matéria em relação ao mundo espiritual. É muito sutil? É muito sutil. Mas se a gente comparar com a condição que a gente tinha alguns séculos atrás, a diferença é muito grande. Porque por mais sutil que seja a curva de sensibilização, em comparação com alguns momentos específicos, que foram os momentos que nos últimos anos a gente percebeu naquelas viradas de final de dezembro, que a gente tem um ponto de marco, a gente tem, né, as datas de 21 a 23 de dezembro de 2012, que são as datas de fechamento do calendário Maia, né? Que eles marcaram ali por conta de um alinhamento, e esse alinhamento teve uma interferência na nossa realidade, porque mexeu, por causa do alinhamento de corpos de grande massa perto da gente, né? Teve uma modificação muito sensível para nós com relação a o que estrutura a nossa realidade, são os campos de gravidade. E nesse período a gente teve o que a gente chama de lentes gravitacionais, que mudaram um pouquinho a nossa percepção de mundo, porque a estrutura da matéria ficou um pouquinho mais solta, um pouquinho mais parecida com o mundo espiritual. E a gente sente isso, nos tornando mais espírito por um instante, por uns dias. E ficar mais espírito é um desafio difícil para a gente. A gente reencarna, a gente é atraído para o corpo, justamente porque a gente precisa de um desacelerador, a gente precisa de um freio. O corpo tem a função de desacelerar o espírito, de dar um intervalo entre a intenção e a ação, de permitir para a gente, ou de dar oportunidade, mais que permitir, dar oportunidade da observação das relações de causa e efeito. Observar as consequências das ações, construir processos de escolha e conseguir percorrer o caminho resultante da escolha, e não simplesmente já criar, plasmar, somatizar espiritualmente o resultado no instante da escolha. No plano espiritual é assim que funciona. No plano espiritual, se você pensa no lugar e sente urgência de estar lá, você já está lá. Não tem um trajeto, não tem o cumprimento de pressupostos. A sensação de urgência com uma memória faz com que você se situe lá. Se você lembra de algo que você gostaria de reviver, você começa instantaneamente a sonhar acordado. E
entra muitas vezes numa bolha de acreditar que você está vivendo aquilo de novo. E você pode entrar em looping, ficar repetindo aquela memória. É o que acontece com pessoas desencarnadas que se fecham na própria memória, criam a própria realidade interna e acreditam que aquilo é tudo que existe. Muitas vezes passam milênios sem perceber o que está acontecendo fora da sua bolha, vivendo a mesma situação ou alongar de uma situação indefinidamente. Então, isso é uma situação que para alguns é uma fuga, para outros é uma revisão com culpas, autopunição. Para cada um tem um contexto, mas esse tipo de situação fora do corpo acontece. Quando você se encontra fora do corpo, desencarnado, você não tem nenhum link com o mundo físico, como acontece com os projetores, você não tem o que a gente chama de fuga ou escape de emergência no momento em que você tem uma crise emocional. Se eu estou fora do corpo hoje, projetado, e eu entro numa crise emocional fora do corpo, eu fico com raiva, fico com medo, fico ansioso. Chega um ponto em que eu, pela minha conexão com o corpo, disparo aceleração metabólica, meu organismo fica agitado e começa a acordar e me puxa de volta. Se você não tem um corpo para onde se ancorar, se você está desencarnado, isso continua. E em vez de você se atrair para o corpo, você vai se tornando compatível com outro nível do plano espiritual. Você acaba transladando de nível. Você acaba indo para outro padrão. Se você está ficando com raiva, você vai se aproximar do elemento da raiva. Se você está com medo, você vai se aproximar do elemento do medo. Pode ser algo no plano físico, pode ser algo no próprio plano espiritual. Mas o que é mais interessante para a gente saber e não para acontecer é que raramente, a partir desse momento, o desencarnado percebe o seu entorno, onde quer que ele esteja. Ele percebe o entorno apenas que seja compatível com aquilo que ele projeta na sua ansiedade, no seu medo, na sua raiva. Então, a bolha de realidade criada, ou seja, aquela memória, aquele reviver de algo, ou a criação imaginária de um medo ou de uma ansiedade, vão ser uma espécie de efeito especial, como fazem no cinema, em cima da realidade espiritual que está em volta. Então, o ambiente espiritual não vai ser visto da mesma maneira por quem está numa situação dessa e por quem está tranquilo. Quem está numa situação de desequilíbrio emocional vai adicionar na percepção do ambiente elementos que só ele vê. Para os outros, é como se ele estivesse alucinando. Mas para ele é real. Isso é uma coisa curiosa. Porque quando você está com medo, simplesmente, digamos assim, quem tem medo do escuro? Tem medo de não ver o que está em volta, tem medo de ter alguma coisa ali que seja assustadora. Não importa que a sua razão e a sua memória te digam que naquele ambiente não tem nada que ofereça risco. A condição de crença emocional de que há risco faz com que você fique ofegante, fique ansioso, dispare o coração, tenha mal-estar. A causa disso, isso é uma reação de medo de algo físico. A causa disso não está no mundo físico, está dentro de você. Né? Se você está numa situação dessas, o medo é menos real porque a causa do medo está dentro de você? Não. não é menos real. Só que quando você está no corpo, você tem uma condição, por exemplo, de em algum momento aquilo se interromper. Em algum momento, a luz volta, em algum momento, alguém vai te tirar do transe. Fora do corpo, pode ficar inviável que alguém te toque. Se você se isola suficientemente, alguém que você já não tenha incluído no seu roteiro não aparece para você, fica invisível para você. Você só vê aquilo que está no seu campo de aceitação, que na hora está sendo regido por uma raiva, por um medo. Dá para entender o nível de ilusão que isso cria? É sonhar mesmo. Você está sonhando deitado lá, o seu corpo está lá deitado na cama. Você começou a sonhar junto com o corpo. Você ainda nem saiu do corpo. Se o seu sonho não incluir a pessoa do lado, se tiver uma pessoa dormindo na outra cama, da cama que você está, do seu lado, ou o seu bicho de estimação dormindo no outro cômodo, no pé da cama ou no quintal, eles podem estar próximos fisicamente, mas não fazer parte do sonho. Quando alguém está numa alucinação espiritual, que a gente chama de looping monoideico, né? É o ciclo de ideia única fora do corpo, que se repete. É como sonhar, só que não tem o dormir do corpo, não tem um fim do período de sono, não tem de onde despertar. É a continuidade existencial de algo que não se cansa. E aí cai um hábito que nós temos aqui. Normalmente as pessoas querem coisas diferentes, mas não mudam os hábitos. Se você faz a mesma coisa, você obtém a mesma coisa. Não dá para você fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. E é isso que acontece fora do corpo. A pessoa anseia por mudança, mas ela continua com as mesmas sensações, as mesmas emoções, os mesmos medos. Só que não tem um corpo para interromper. Quando você está aqui, uma hora você precisa ir no banheiro, uma hora você precisa comer, uma hora você precisa dormir. E isso vai quebrando os ciclos de imaginação, de medo. Você tem quebras que te levam a ter oportunidade de refletir sobre causas e efeitos. Te dá pelo menos a oportunidade de tomar um remédio. Te dá a oportunidade de se reavaliar, fazer terapia, mudar a postura. Fora do corpo, não. Se você entrou num looping, você não sabe quanto tempo você vai ficar. Eu já fiz resgates de desencarnados que estavam em looping há milênios. A primeira vez que eu peguei um cara desse foi um cara que ele estava em looping desde a época lá dos apóstolos. Era um cara que perseguia apóstolo de Jesus, né? Antes de existir o cristianismo. Séculos antes de inventarem o cristianismo. Quando Jesus ainda era a memória de um rabino judeu que tinha apóstolos ensinando um novo formato de judaísmo.
Se o cara entra em looping desencarnado, às vezes ele fica invisível. Você não tem percepção.
Agora, às vezes não.
E o projetado também? Ou o link com o corpo
físico, cordão, não permite? O cordão não permite isso.
Ah, então o cara pode entrar em looping e você vai ver o cara travando.
Se você, sim, porque qualquer projetor vai ter capacidade de interação com aquele projetor. Então, quando você está encarnado e sai do corpo, mesmo que você entre em looping, tem um limite, para começar, tem um limite de tempo do sono do corpo. Né? Para quem, você está falando em looping de 1.000, 2.000, 3.000 anos, um looping de um intervalo sem acordar à noite, que um ciclo geralmente não passa de 1h40. Você dá uma volta, você se aproxima do corpo. Mesmo que você consiga continuar em looping nessa aproximação do corpo, que são os intervalos sono-REM, né? Raramente passa de 1h40 o intervalo que você consegue ficar assim fora do corpo. Mesmo que você consiga emendar uma noite inteira, ficar 8, 9 horas, ou para aqueles que realmente gostam de dormir 13, 14 horas, né? Seguidas, né? Troca, né? Das 24 horas por dia, a pessoa passa 8 lúcida e as outras 16 dormindo. Não que a pessoa consiga ficar 13, 14 horas numa projeção contínua, em looping, vai interromper. Vai interromper. Né? Então é outro esquema. Mas não, geralmente isso não acontece assim. Geralmente os loopings de projetor, eles duram alguns minutos. Que os loopings raramente acontecem sem crescendo emocional. E o crescendo emocional dispara o corpo. Geralmente dura alguns minutos. Raramente dura mais que 20 minutos. Mas geralmente dura um ou dois. Entro em looping. Só que um ou dois minutos, repetindo uma velocidade infinitamente alta, dá a sensação de que a pessoa reviveu a mesma coisa centenas de vezes.
Nesse caso, a pessoa não é atraída para reencarnar nesse período tão longo de tempo. É o looping que faz isso?
Então, a pessoa, às vezes, ela é atraída para reencarnar quando tem algum contexto que tenha conexão com aquelas necessidades que mantém o looping funcionando. E a pessoa, ela, muitas vezes, ela está em looping e já conectada numa energia de reencarnação, já conectada numa família. Né? Muito antes de ter, às vezes, um óvulo fecundado, você já tem um espírito conectado. E, às vezes, um espírito desses entra numa situação dessa. Já tem casos que são completamente diferentes, que para poder reencarnar, dependendo do tipo de looping, você precisa já de um feto funcionando. Senão a desordem dessa energia em looping, ela é tão repetida, ela tem tanta consistência na desordem que ela consegue desordenar uma fecundação. Então você precisa às vezes pegar um feto que já está com 2 para 3 meses de desenvolvimento para sustentar uma reencarnação dessas. Mas é uma coisa para a gente olhar. Por que eu estou colocando toda essa explicação? Porque o pessoal que está em looping antes dessa mudança que a gente teve de 2009 para cá, que o ponto culminante foi em 2012, estamos vivendo ainda, né, nos dezembros aí, os pontos de virada, e o que vai me dar uma fechadinha agora nesse ciclo em 2015, né, que é um ponto de virada. O que a gente tem é uma mudança na estrutura do plano espiritual. Antes esses caras ficavam no plano espiritual flutuando, vamos dizer assim, existencialmente, nos aparecendo, pipocando nos diferentes níveis do que a gente chamava de umbral. E quando não estão sendo percebidos em nenhum nível de umbral, a gente fala que está no limbo. Quando que um espírito fica no limbo? É um lugar específico? Não. Existencialmente, a mesma região de tal plano espiritual, numa faixa existencial parecida com a do plano físico e também parecida com o umbral, que é muito próximo. O plano espiritual do plano físico com o umbral. Ainda mais agora está compartilhando, né? Nem próximo, é a mesma coisa. Mas antes, era questão de não ser percebido. Quando você fala que o espírito estava no limbo? Quando não tem ninguém percebendo. Ah, mas quando alguém que conheceu essa pessoa em alguma vida pensa nela, não consegue localizar ela? Consegue. Mas se o traço reconhecível da psique, de uma memória de vida anterior, tiver tão enterrado que não seja capaz de trazer índole ao looping, não sei se dá para entender isso, trazer um traço de comportamento daquela personalidade anterior para dentro da situação do looping, é muito difícil achar essa pessoa. O rastreador, o espírito que está fazendo a busca, tem que ser muito zerado, muito equilibrado para conseguir ver. Então, mais do que uma clarividência, precisa haver reconhecimento sem rapport. Isso é uma coisa difícil de fazer, porque nós tendemos a reconhecer só o que tem rapport, só o que bate emoção. Então, um espírito que consiga perceber alguém no looping profundo desses, que estava invisível para todo mundo, de repente alguém percebe, a tendência é essa pessoa ser envolvida pela energia e se atrapalhar também. Tem que ser muito centrado para não se atrapalhar. Tem que ser alguém muito tranquilo. Então, os caras mais sábios, quando eles fazem esse tipo de intervenção, quando eles tentam localizar e interferir, é com alguma razão muito específica, porque senão eles respeitam e esperam a reencarnação atrair essa pessoa. É o mais comum. Mas tem situações, muitas vezes, ó, 26 vidas antes, o cara fez um acordo, conversou, foi amigo, e chegou agora, o cara ficou lúcido bastante para poder acessar sem se atrapalhar. O cara vai lá e tenta ajudar. Mas não é o ajudar da ajuda, é o participar para aprender junto. Não é que ele está fazendo pelo outro. Em geral, uma coisa que a gente precisa reconhecer é que não é simplesmente, é porque o cara é bonzinho. Não, ele está aprendendo algo enquanto faz isso. E ele tem uma sensação de compromisso. O cara simplesmente ele lembra de alguma coisa e ele tem a sensação de compromisso. A sensação de que aquilo é parte dele. Olha, já faz 26 vidas aquela pessoa, mas uma parte da psique resultante que tem esse looping funcionando são coisas emocionais das quais eu participei. Não sou responsável, não sou culpado, nem sou salvador. Mas está cruzado com a minha probabilidade de experiência. E se veio a minha memória agora, é porque algo naquele looping despertou em mim o interesse. Estou pensando numa pessoa sábia sentindo isso. Ele vai sentir alguma coisa que o vai compelir a agir. Essas são as explicações mais ou menos que a gente consegue ter de quem tem uma interferência dessa sendo muito suave. Uma parte de nós simplesmente se sente atraído por razões emocionais a interferir. E aí tem processos diferentes para interferir com isso. A questão é, se o mundo espiritual ficou no mesmo lugar, mas o mundo físico passou a existir mais perto, essas faixas existenciais em que as pessoas em looping, nas suas bolhas de pesadelo ou sonho, ficavam, não tem mais distância do mundo físico. A grande maioria desse pessoal está aqui. O mundo espiritual, onde isso está existindo, é permeado ao nosso. Se nós não tivermos link, nós não conseguimos ver nem perceber. E essas pessoas não estão vendo nem percebendo a gente. Mas em termos existenciais, isso cria um padrão. O mundo espiritual, próximo da gente, do mundo físico, onde a nossa aura existe, onde nós como espíritos existimos enquanto estamos nos corpos, tem o mesmo padrão, vamos dizer assim, de realização no universo. Poderia falar que é o índice de densidade probabilística do colapso das funções de onda da consciência. Olha que lindo, isso é física, né? Só que misturando com espiritualidade, uma metafísica, né? Mas em termos práticos, é simplesmente que a realidade espiritual, onde nós como espíritos existimos enquanto estamos no mundo físico, porque você não deixa de ser espírito, está no corpo, mas a realidade espiritual que permeia o mundo físico é a mais densa que nós nos manifestamos no momento. Tem algo um pouco mais denso do que isso? Tem. Tem, que é o nível mais profundo do que a gente chama de umbral. Mas é só, antes tinha vários níveis, agora só tem um nível que a gente consegue perceber mais denso, que é esse que é acessível do nosso planeta. Mas o resto é todo mais sutil. E o que é mais sutil aqui já não é mais umbral. Antes você tinha 4 níveis de umbral que você conseguia distinguir com categorias, classificar. Na verdade, eram infinitos níveis, mas a gente conseguia classificar. Hoje não dá para classificar nenhum. Nós estamos coexistindo com o que a gente chamava de umbral. Está tudo comprimido na nossa percepção. Então está muito fácil sentir essa energia coletiva. Tenta pensar o seguinte, se você não tem um conjunto compartilhado de memórias e experiências com o espírito desse que está em looping, você não vai perceber a experiência que ele está tendo. E ele não vai perceber a sua. Mas em termos existenciais, a sua maneira de se ligar com o corpo físico atrai qualquer fluxo probabilístico de emoções similares. Então esses espíritos, eles podem não ter memória eventual parecida com a sua, mas eles podem ter emoções similares. E é como se você fosse um imã atraindo pó de metal. Isso vai grudando. Então, o que é mais cruel é que não dá nem para ver pela clarividência direito. Você percebe que tem ondas de coisa, alguma coisa atrapalhada atravessando você. Você fala, nossa, eu acho que isso aqui é uma obsessão, é uma magia, alguém está me mandando um mal olhado. Né? Muitas vezes é simplesmente um desses espíritos que está na sua bolha. O pessoal da teosofia chama de ovoide. Mas, vamos dizer assim, né? O roteiro complica. Por quê? Porque tem gente muito técnica no mundo espiritual que, mesmo não conseguindo manipular quem está nesses os sonhos dessas pessoas, consegue gerar campos de atração. Não sabe o que vai atrair, mas consegue, por exemplo, observando o indivíduo, fica olhando o cara dia e noite e vendo onde é que a pessoa tem fraqueza emocional. E vai fazendo o seu livrinho de notas ali, ó. O que é que mexe com a pessoa? O que é que desequilibra? E começa a interferir no que dá. Sugestões psíquicas na pessoa e quem está em volta para provocar certos desequilíbrios que sabidamente atraem essas energias para perto dele. E não são só energias, memórias soltas. Não, são seres em looping por dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Então tem um potencial de energia muito intenso. E a pessoa vira uma convergência. Uma pessoa vira uma convergência no momento que ela está em looping, ou seja, que você entra no looping emocional, você cria uma convergência que vai atrair loopings emocionais com disparadores parecidos com o seu. E se você não tem nada em comum karmicamente com as pessoas, você não as vê, nem sendo clarividente. Elas só ficam permeando o espaço espiritual. É uma espécie de substrutura da realidade. Porque elas não estão ligadas na realidade, elas estão na realidade própria. Mas elas afetam a substrutura, que abre brechas no seu campo emocional e reforça a sua percepção de si. Você já está mais sensível a você mesmo. Aí você vai sentir a si mesmo com o aumento do desequilíbrio daquele cara que está na sua aura. Ele é como se fosse uma lente de aumento deformada, mudando a sua autoimagem. Você vai começar a se sentir algo pior do que você é, em qualquer aspecto. Isso é o que eu estou percebendo em volta. Por isso que eu queria, falei que eu queria comentar o que eu estou vendo, porque eu também estou sendo, vamos dizer assim, exposto a isso. Eu não posso dizer que alguém é vítima disso, porque nós somos sócios disso. Dá para entender? Então eu não sou vítima, porque eu sou cúmplice. Se eu nunca entrei em looping, eu não abro janela de looping. Dá para entender? Então, tem a ver. Eu não estou ligado karmicamente a um indivíduo que é atraído para o meu circuito. Invisível para mim, até pela clarividência. Eu não consigo perceber o indivíduo, mas eu consigo perceber sobreposição. E eu já consegui perceber, no momento em que eu me deixei levar por emoção, não é um ou dois. São dúzias de sobreposições.
Inconscientes, às vezes.
Esses todos inconscientes. Eu estou falando só os que eu não via e sentia as ondas. Eu consegui distinguir. Vamos dizer assim, é como se você olhar transparências. Se você olha, por exemplo, você está olhando aqui. Se eu pegar um círculo de papel celofane, translúcido, ou acetato, translúcido, sem cor, e colocar ele aqui. Pegar outro, colocar a borda passando por cima, né? Então eu pego um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu estou aqui. Eu não consigo ver quem está no meio de cada uma dessas bolas, sabe? Eu não consigo ver quem está. Mas eu consigo sentir quando uma energia está passando por mim e para onde ela vai. E eu sinto que tem mais uma, que tem outra, que tem outra. Então eu não sei dizer para quem, a quem pertence esses campos de energia. Mas eu sei que eles não são meus, eu consigo distinguir um do outro. Então você começa sentindo, peraí, estou sentindo uma assinatura, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. tá, peraí, tô pegando aqui, tá ali, tá. E quando chegou perto de 20, eu perdi a conta. Eu não consegui mais distinguir, porque eu comecei a perceber tantos níveis. Eu falei, mas o que, que é isso? Tá, isso daqui é uma situação que eu me expus. Como que eu me expus a isso? Como é que foi esse crescendo? Com situações que, vamos dizer assim, que eu mesmo participei da criação. Em certa medida, houve ajuda de gente que não gosta de mim espiritualmente? Houve. Em alguns casos, repetindo ideias, né? Mantras, para esses caras são mantras, né? Coisas assim, de me irritar com alguém ou algo do gênero, para criar um looping em que eu comecei a criar batalha mental. Batalha mental é um caminho muito fácil para isso, para quem tem um alto índice de agressividade acumulado. Fica imaginando a discussão que você não teve, a briga que não aconteceu, e ampliando, inventando situações e soluções agressivas repetidamente. Isso aí é um caminho para fazer isso acontecer. E também das pessoas em volta. Porque às vezes, se você consegue ficar sereno, você quebra essas conexões, né? Se você consegue ficar sereno, você não dá muita brecha para interferência. Mas se alguém que realmente não gosta de você começa a interferir com quem tem contato com você, com quem pode interferir no seu caminho, você tem escolha sobre o caminho que você vai traçar. Mas você não tem escolha sobre quem está vindo no outro cruzamento. Quem está vindo no outro cruzamento pode colidir com você. Aí você vai ter a escolha de como você vai responder à colisão. Mas você não tem a escolha sobre a ação do outro. E às vezes o outro é suscetível à interferência.
Mesmo. Assim, tá, a gente fala, você está falando de você que você tem uma percepção, você consegue ver. Ah, percebi um, percebi outro. Agora, não que você é normal, mas vamos colocar um pessoal mais normal. Vai, quem tem
sensibilidade. Valeu, esse é um cara legal pra caramba.
Não, você fica prestando atenção até pela sua clarividência na turma que tem. Agora, o que a gente percebe no bolo, fatalmente eu não vou perceber de onde está vindo as conexões, mas vem já o colapso quando juntou muito e bateu, né? Então, assim, já vem a onda de tristeza do nada, vem a onda de ansiedade do nada, aí você para, você fala, eu estou na mesma situação que eu estou ontem, não aconteceu nada, não tem nada diferente, está me batendo uma tristeza terrível. E por ter uma noção espiritual, que dá para saber que é energia, eu não vou procurar remédio. Agora, é que eu converso com ela, fatalmente a gente procuraria alguma ajuda. Porque com a sensibilidade do jeito que está, às vezes está impossível durante o dia. Nível de tristeza, nível de ansiedade muito grande. Então deve ser a soma disso que você está falando. A gente não consegue perceber. Algumas coisas dá para perceber, porque entra muito de repente, não tem lógica. A coisa, ela entra e o que dá abertura são condições internas suas que está o dia inteiro, você não consegue...
Quando parar. Você percebe, tem uma mudança de comportamento, é que chegou no ponto que é o transbordo. Todo mundo tem uma faixa de, vamos dizer assim, suportabilidade de anomalia. Você aguenta um certo nível de tensão sem mudar o comportamento. Todo mundo faz isso, vai ficando tenso e não muda o comportamento. Então, você aumentou a pressão espiritual um pouco, você fica um pouco mais tenso. Você está preocupado com uma coisa simples, uma conta para pagar que era imprevisível e vai ferrar o seu orçamento. Enquanto você não encontra uma solução, aquilo é uma preocupação. Pré-ocupação. Você não está ocupado com resolver, você está ocupado previamente à solução. Então, se manter constantemente ocupado com o pensamento é um tipo de looping. E isso vai acumulando tensão, inclusive física, ficando tenso, fisicamente, muscularmente, ficando tenso. E isso é só uma resposta da estruturação não saudável que está acontecendo na sua aura. E isso vai gerando mais e mais probabilidade de atrair quem está num looping desse tipo. Por exemplo, o cara que está ali, e uma das preocupações da pessoa, o pesadelo do cara era ficar endividado ou ferrar o orçamento da família. O cara reproduz isso depois de morto. Está desencarnado e em looping com isso. Às vezes o cara está 300 anos tentando pagar um agiota, que já matou ele. Entendeu? O pior, o agiota só mata o cara depois que já matou a família inteira. Porque ele não mata o cara enquanto ele tem esperança de receber. Ele começa a matar os parentes, a família em volta, quebra osso, bate, tira posses, rouba. E o último que ele vai matar é o cara que deve para dar exemplo. Mas primeiro ele tenta receber. Então esse cara está carregando um monte de culpa, de raiva. E aí você está preocupado em pagar uma conta você deu brecha para essa aproximação que você não percebe que você não tem nada em comum com ele. Mas você tem em comum, não karmicamente, você não tem conexão áurica direta, você não é um arquétipo importante para essa pessoa e ela não é um arquétipo importante para você. Mas vocês permeiam o mesmo tipo de tendência de looping. E o seu pequeno looping de preocupação atrai um grande looping de um cara que está no limbo. E isso vai ficando forte. E você vai começar a ficar paranoico com conta. Você não sabe por que está... Mas ainda não deu essa ansiedade, não deu a tristeza. Você ainda está só paranoico com a conta. Entendeu? Aí você entra num outro looping parecido, com uma outra preocupação que desperta. Você atrai mais um, mais um, mais um. Daqui a pouco, o sistema entra em colapso. Você, seu sistema emocional. E aí dá depressão, dá tristeza. Ou outros explodem de raiva, ficam violentos. Né? Tem aqueles que jogam tudo pro alto. Dá uma rasteira no emprego, na família. É uma fuga. É uma tentativa de fuga. Um vai tomar droga, o outro vai tomar remédio com prescrição, que também é droga. Mesmo procurando ajuda médica, às vezes a pessoa está encontrando um caminho de fuga. Porque ela não muda o que ela está fazendo. O que ela precisaria mudar? Mudar o ponto de vista com relação à dívida. Mudar o ponto de vista com relação àquela outra preocupação, com a família, não sei o quê. Mudar a maneira como ela está agindo para quebrar o looping. Mas ela está fazendo a mesma coisa, esperando uma coisa diferente.
Antigamente era só mexer energia para tirar sentido.
Você conseguia quebrar a conexão na marra, criando formas de pensamento que serviam como uma espécie de band-aid. Não tirava a conexão toda, mas tirava, era uma espécie de band-aid, enfraquecia os links. Isso perdeu a eficiência. Mexer com energia hoje, na verdade, vai fazer você ficar mais sensível, você vai sentir mais. Você vai ter momentaneamente a sensação de tirar uma camada e instantes depois está pior. O mero mexer com energia sem mudar a postura não está funcionando.
Esse processo, ele ocorre independente de ter alguém intencionalmente direcionando.
Sim.
E quando tem alguém intencionalmente direcionando, isso pode acontecer com qualquer pessoa... Ou ela precisa estar dentro do mesmo espiritual, está agindo de alguma maneira, que aí ela vira algo mais fácil?
Não é só isso, não. Às vezes, não é porque a pessoa está atuando no meio espiritualista, não. Às vezes a pessoa simplesmente tem um potencial que incomoda. Por exemplo, não dá nada de espiritualista nisso. Esse tipo de ataque na pessoa em volta ocorre com todos os líderes. Você quer zoar emocionalmente, espiritualmente um monte de gente? É só zoar quem faz e toma decisão de grande porte. Dá uma zoadinha na Dilma, não precisa zoar muito mais do que já está, mas só dá uma zoadinha na Dilma, dá uma zoadinha no Levi, dá uma zoadinha... Estão mexendo com tudo aqui. Entendeu? Então, é só para ter uma noção. Então, não é questão de ser... É quem faz diferença. Quem está incomodando. Se está indo para um caminho, se alguém está conduzindo a situação para um caminho que tira poder... de quem exerce poder no mundo espiritual, esses caras vão ser contra.
Você percebe essa sensação diferente de simplesmente quando tem alguém em algum encarnado pensando em você?
É muito diferente. Quando tem alguém encarnado pensando em mim, eu sinto a assinatura da pessoa. Quando tem um desencarnado com raiva de mim, eu sinto a assinatura da pessoa. Quando é alguém muito, assim, muito mais sutil que eu, no plano espiritual, e está... planejando algo contra mim, eu não consigo perceber a pessoa, mas tem estrutura. A energia vem estruturada, tem racionalidade, tem emoção, tem assinatura específica. Isso aqui parece que é difícil. Eu só sinto, é como se eu tivesse mergulhado numa piscina ou num ruído e não consigo sair. É como ficar preso no piche. Não tem alguém que jogando piche em você. É como se isso te envolve e não tem nome. Você não consegue ver de onde veio, você não vê imagens, não vê memória. Simplesmente te arrasta, pesa, gruda. Pode falar.
Cabral, então veio aquela história que, como ele falou ali, né, que a gente sente emoção, está triste, não sabe, né? Agora, não é uma questão de baixar o padrão vibratório, então, né?
Não, não é. Não...
Fala, você baixou o padrão vibratório. Eu falo, meu Deus, ontem acordei de manhã, acabei de acordar irritadíssima. Não sei por quê. Né? Como ele falou agora, a emoção vem, a gente não sabe do que está, de onde vem. Quer dizer, dormi ótimo, menti bem e acordei irritada. Então, não tem aquela... né? Ah, baixou o padrão.
Então, essa alegoria...
É que eu não consigo...
É que essa...
Meu Deus, essa pessoa errada 24 horas por dia.
Então, essa alegoria de baixar o padrão, ela está funcionando cada vez pior, né? Infelizmente está funcionando pior, porque é uma alegoria, a gente não é um padrão vibratório, é uma questão de o que a gente se associa por semelhança. E é muito difícil a gente falar em baixar ou subir o padrão quando a gente está falando de memória da gente. Então, por exemplo, coisas que a gente não gosta de falar, olha, até... Para refletir, já que estamos chegando perto do Dia das Mães, né? A conexão de herança consanguínea é uma coisa instintiva do corpo. Tá? Você só tem relação mãe-filho, mãe-filha, só tem essa relação naquela vida. E é uma relação kármica. Não é uma relação com o espírito, mas com o contexto. É alguém que foi atraído para uma situação em que o arquétipo daquele filho ou filha ou daquela mãe e pai também, mas aqui vamos pegar a situação de mãe que está para cutucar mais, porque está chegando aí, né? Era um perfil complementar. Raramente você tem situações que se repetem em conexão familiar. O que você tem é arquétipo, a necessidade de um modelo. E essa atração é uma questão daquilo que não é sabedoria na pessoa. Alguém pode ter uma sabedoria, olha, foi monge em várias vidas, aprendeu a se observar, aprendeu o valor do silêncio, sabe? Aprendeu a manipular energia, aprendeu vida após vida sobre ensinamentos e ter uma postura de, com exercícios, modificar a postura da aura. Mas, vida após vida, não teve, por exemplo, que conviver com cônjuge, não teve relação sexual, não tem experiência, por exemplo, em convívio humano próximo. A pessoa sabe ceder diante de regras, como acontece no monastério, mas não sabe fazer acontecer sinergia de relacionamento, só sabe fazer concessão. Quando você faz uma concessão, você está cedendo algo que era a sua escolha e dando a escolha para o outro. Sinergia de relacionamento é achar o consenso, a escolha mútua, que o resultado é melhor do que o desejo de ambos. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo enquanto vive o tempo todo. Porque todo mundo que faz uma concessão sente que perdeu algo. E aquele que recebe o benefício da concessão sente que ganhou. Então há disputa, a competitividade nos relacionamentos humanos. Desde o casal, amizade, relação familiar, mãe e filho. Pela relação de autoridade da relação mãe e filho e pai e filho, é esperado que os filhos façam concessão. Mas a sociedade exige dos pais, principalmente na parte estrutural, de hábitos, que haja uma mudança. A pessoa faz uma concessão para a sociedade para ter a figura de bom pai e boa mãe. Só que o ônus da concessão não cai sobre a sociedade, cai sobre o filho. Quando a mãe muda de postura para parecer para a sociedade boa mãe para o seu filho ou para a sua filha, ela sente que ela perdeu algo não para a sociedade, mas para o filho e para a filha. E vai esperar reciprocidade disso quando ela exigir concessões. Dá para entender? É um balancete de trocas de energia no formato de concessões. Isso vai gerando padrões emocionais. Então, é muito curioso que a gente não sabe que uma mera lembrança dispara um processo de rememorar uma dessas relações de dívida emocional. E você fala, eu estou bem. Mas não, você se lembrou de algo que disparou na sua aura um processo de emoção, de ajuste. Então você fala, ah, eu estava bem. Por que que eu fiquei mal de repente, sem explicação? Porque a sensação de relaxar do estar bem fez vir à tona aquilo que você estava escondendo de si. Aquilo que não está bem, para você resolver. Só que a gente tem uma busca, como o corpo é bicho, o corpo da gente é bicho, o corpo quer conforto. Que nem um cachorro, ele quer uma casinha confortável. Né? Até se você olhar, o rato, ele faz um ninho confortável para ele. Ele busca um lugar, ele se cerca de material macio, se cerca de material quentinho, mesmo no canto mais sujo e nojento. Não é assim que funciona? É tendência do bicho, é o lado animal da gente, buscar conforto. E essa acomodação que a gente busca gera na gente um reflexo de buscar conforto. Quando alguma coisa tira o conforto, a gente procura a causa imediata. Falar, então, de onde veio isso? A gente questiona, de onde veio esse desconforto? Você quer achar um culpado. E ele não pode ser você. Mas eu estava bem. Mas aquela sensação momentânea do estar bem é que você possibilitou que viesse à tona o que você estava jogando areia em cima. Tá?
Quando a gente não descobre.
Mas a gente não descobre mesmo. A ideia não é descobrir. Porque não é uma relação de causa direta. É uma relação de postura. Se você se observa, você não vai descobrir uma coisa que causou. Você vai descobrir algo sobre si mesmo. E a gente não consegue descobrir pontos causais específicos. A gente consegue subir cadeias de causa e efeito na gente. E a gente consegue mexer nas novas escolhas e redirecionar a energia das causas e efeitos. Com o tempo, a gente compreende pontos fracos e a gente consegue até deduzir a tendência de problema. Mas o objetivo não é descobrir, ah, foi essa a causa. Porque isso não faz sentido. Porque essa causa é um vazio. Não é algo que você fez. É o não saber. E o experimentar vai te dar a oportunidade de ter um saber. No momento em que você tiver aquela sabedoria, aquilo deixa de ser causa. Só que essa sabedoria não é uma coisa específica, ah, isso é que resolveu aquilo. Não, você preencheu a si mesmo com algum saber que numa relação de construção de quem você é, deixou de explodir emoção em algum ponto ou em outro ponto. A gente tem essa noção de causa e efeito mecânica, mas isso é o nosso lado bicho que busca. A consciência não funciona assim. A consciência busca experiência para preencher o vazio. E se para ter a experiência, em algum momento, você gera caminho de probabilidade para ter um problema, você vai viver o problema. Qual foi a causa do problema? O vazio. Mas que vazio? O vazio que você ainda não conhece. O desconhecido interno. O não saber. E é justamente o não ter nome, o não saber. Essa busca da causa das coisas, ela é interessante se você não for muito fundo, para te manter prestando atenção em você. Da onde está vindo? Tá, é nessa tendência. Então, quando eu faço escolhas nesse sentido, isso daqui fica mais claro. Deixa eu clarear para mim. Por que eu estou fazendo essas escolhas? Emocionalmente eu sinto isso e aquilo. Mas olhar para o presente. Não é olhar para resolver o passado. É olhar para o presente. O passado é que nem a quilha do barco. Ela vai te colocar numa direção. Mas você não fica montada na quilha do barco. Você fica no timão, no leme. E a quilha do barco balança, mudando a direção. Então, o passado é importante. Olhar para a sensação de causa, não olhar para a causa, a sensação de causa. Vai dar um norte para onde a gente vai. Do outro lado. Dá para entender isso? Está muito... Tá boa a alegoria? Deu para entender mais ou menos?
Eu acho que, para mim, às vezes, a sensação que você coloca de... Olha, eu estava me refletindo um pouco sobre isso faz algum tempo, inclusive, né? Nas palestras, conversas e tal. Eu penso que eu tenho aquela sensação que você contou agora do vazio, que acaba não sendo a causa, mas estando ali e tal... Eu tenho associado isso um pouco com o potencial de vir a ser.
Mas é.
Dá uma impressão de movimento, assim.
Mas é.
Ou estático, parado, né?
Mas o devir consiste no vazio da consciência. Aquilo que você já...
É que antes a gente associava isso, em parte, não a gente, mas pouco. Às vezes na forma da linguagem da construção, dá uma impressão de um vazio estático. Eu não sei se você entende o lance, acho que você entende, mas... Com uma sensação diferente.
Não, mas é bom você ter falado isso. Que quando eu falo em vazio, eu penso instantaneamente em que todo vazio tem o potencial de ser preenchido. Então, para mim, o vazio é a máxima diferença de potencial. A coisa que mais tem energia é o vazio.
É
dinâmico, né? É, porque num meio que não é vazio, o vazio tem todo o potencial do cheio para se preencher. Não tem possibilidade de ter mais energia quando se dá um salto do que quando você dá um salto no vazio. Você tem o maior trajeto quanto maior for a queda. Mais energia se acumula no processo, né? É o maior movimento a se realizar. Diferença de potencial entre o que entre o que é e o vir a ser. Então esse é o potencial, e é o potencial que cria o universo. Esse vazio da consciência é o que no curso de física espiritual eu falo que é a singularidade que cria o espaço e o tempo. É o potencial do espírito ser cúmplice do universo, de criar a realidade física. Então é uma coisa realmente profunda. É que é engraçado, porque às vezes eu passo anos falando uma coisa e eu não percebo que o que é conceito para mim base, quando eu falo em vazio, eu não estou falando num vazio estático, mas eu estou falando justamente na condição daquilo que não é e que pode vir a ser qualquer coisa. Esse era um...
Ah, que legal sentir isso.
É.
Acho que é, porque aí você percebe, você sentiu que é potencial de vir a ser, fala, nossa, o vazio é esse potencial de vir a ser, não é uma coisa interessante, né?
Essa sensibilidade da gente, a gente tem essa possibilidade, né, de, pela auto-observação, notar em nós mesmos mudança de comportamento pela sensibilidade, mudança de tendências de agir. Eu não consigo identificar, e nem preciso identificar, quando tem algum desses espíritos em looping, um desses espíritos isolados, atravessando a minha aura, permeando o meu espaço. Não preciso identificar. Mas se eu sentir a desmedida das minhas próprias emoções, e em vez de ficar realimentando, eu entrar num processo de me observar e de me questionar. E às vezes é simples como eu me perguntar, por que é que isso é importante? Simples. E na hora que eu consigo explicar a importância, olha, minha emoção, eu estou triste, mas com o quê? Qualquer coisa, mas tá, então, e as coisas que essa tristeza estão afetando? O que está pegando? É uma tristeza sem nome, não tem foco. Mas o que, que ela pega? Quando eu penso, eu penso no meu cachorro, eu fico triste. Mas por quê? Se você começa a fazer esse exercício, você começa a quebrar. E a ferramenta que a gente tem é usar a razão. A razão é a rédea da emoção. Não é para apertar demais, porque senão a emoção não funciona. Mas se você soltar de vez, é um cavalo louco, você cai do cavalo. Então é usar essa rédea. É achar o caminho do meio. Né? Eu escuto.
Você colocou alguma palha em nome, né? Ou você está pegando o padrão espiritual, não está pegando onda sonora
nenhuma.
Botando o cone do silêncio, né? Maxwell Smart. Fazer o cone do silêncio aqui. Essa condição, né? Essa condição... Presta atenção, Bocão. Fica conversando. É curioso como funciona, né? A gente tem uma sensibilidade e a gente começa a questionar. E parece que não tem, mas eu não sei de onde vem, eu não sei de onde veio essa tristeza ou essa raiva. Mas não é pra saber de onde veio, é o que está pegando agora. Se você está com raiva, quais são as coisas que disparam o aumento da raiva? Você pensou no vizinho, deu raiva. Pensou na Dilma, deu raiva. Não é difícil. Você pensou, mas aí você, por que tem motivo para ter raiva? E qual a intensidade da raiva que isso merece normalmente? Começa a construir um modelo, porque a razão ela vai te dar um desvio de energia. Ela vai começar a desviar a energia da emoção para a razão. E você vai começar a construir um modelo de justificativa e você vai sempre chegar num resultado que é muito interessante, de insuficiência. Você não consegue justificar a intensidade daquela emoção. E a razão, ela começa a desmontar a continuidade do seu looping emocional. E você vai quebrando isso. Isso é uma maneira de fazer. E à medida que você quebra, se você quebra um looping emocional, os anexos invisíveis ligados àquele looping específico vão perder aderência. Eles vão perder aderência. E quando perde aderência, você começa a sentir menos peso. Então parece que assim, ó, foi muito fácil perder o bem-estar, mas também é muito fácil quebrar esse mal-estar, se você se habituar a mudar a maneira de pensar e de sentir. O que não adianta é ficar alimentando o mesmo sentir e fazendo as mesmas coisas. Quebrar essa rotina interna de entrar em looping vai quebrar a conexão com quem está em looping. E de quebra, né, trocadilho sem querer, e como um extra, um bônus, você vai deixar de contribuir para a manutenção da bolha alheia. É, porque na hora que esse cara está na sua bolha, você se torna também um reforço muito intenso da bolha, porque você está contribuindo com potencial de conexão de campo bielétrico. Essa bolha vai ficar muito mais passível de ficar ancorada no mundo físico quanto mais tempo ela ficar permeando você.
E não são nem candidatos a degredo, né? Estão muito parecidos a nós, né?
Não, se está aqui, tem o mesmo índice de ser candidato a degredo que a gente. Porque o pessoal que está muito desconectado da Terra está sendo atraído para outros lugares. Se o cara não está, se o cara tá ficando nesse plano espiritual, tem que ter deixado encarnar aqui.
Muito parecido com a gente.
É. E tem cara que já está chegando assim. Que vindo de lugar mais sutil, chegou já degredado para cá e já chega assim, em negação. E não tem nada de memória similar a gente porque é alienígena. Mas as emoções são similares. Tá? Então, você gosta tanto de ET, você pode ter alguns grudados em você aí.
Para expandir os contatos, não fica travado. Você vai falar, por exemplo, você percebeu, tem uma coisa que eu percebi, tô até, não estou me assustado, mas com relação a saída consciente do corpo estar tá próximo, você percebeu mudança assim? Porque assim, eu estou ficando em catalepsia, mas tá, não é as catalepsias que eu tinha antes, tá? Tá estranho demais, cara. Tá. Eu não sei se você ia falar alguma coisa sobre isso, porque...
Não estava nos meus planos, mas eu posso...
Você pegou alguma coisa muito diferente?
Posso começar assim, você está com mais auto-percepção, você está pensando mais estranho porque você é estranho. Mas piadas à parte... A estranheza vem do ser estranho que você já é, então tá tranquilo, na boa. O que mudou foi esse limite. O corpo, ele tá menos capaz de conter as condições do espírito. Então a tendência, se você tá lúcido na hora da saída, é você sair até mais fácil. Mas a reação do corpo de ter medo também pode te prender por mais tempo. Toda necessidade do corpo. e o corpo ainda não está sonhando, o corpo tem medo de estar morrendo. Só que se você sai e o corpo já está sonhando, você tem a tendência a não ficar lúcido na saída. O corpo está mais sutil. Então, quando ele muda o padrão para o padrão de medo, ele emana mais energia para o lado espiritual. Porque ele está mais parecido com o espírito. Então, ele tende a te manter com por mais tempo próximo, o que tende a fazer você perder a lucidez. E aí, talvez, a estranheza.
O seu corpo sente medo?
Oi?
Você já está tão acostumado?
Não, o corpo sempre sente medo. A única coisa é que você pega o jeito de não ficar preso.
Sim, agora, porque, desculpa, até só para tirar essa dúvida, porque já está
acontecendo. É muito simples, gente. Se, numa condição normal, quando você ouve um pá, um barulho, você pisca. Se alguém chega a mão perto do seu rosto, você pisca. Isso é o corpo fazendo, não é você como espírito fazendo. Isso é reflexo. Quando você está saindo do corpo, toda vez que você sai do corpo, e o corpo não está ocupado, sonhando, porque quando o corpo começa a sonhar, ele está repassando memória. Ele está distribuindo, ele não está pensando. O foco da atenção, dos centros lá mais importantes do corpo, estão no repassar da memória. Você está vivendo de novo alguma coisa, ou uma sequência de eventos. Está copiando memória copiando informação de um lado para o outro no cérebro, né? Ou movendo, sei lá se fala mover ou copiar nessas situações. Você está fazendo algum tipo de ajuste quando o cérebro está sonhando. E aí ele não está com toda a atenção no sensório. Não é o foco. Quando você começa a sair do corpo, o cérebro ainda está lúcido, sempre tem a reação da memória do que ainda não aconteceu. O corpo vai ter a reação instintiva de que aquilo é a morte. E vai disparar em você a memória das vezes que você já morreu. E você realimenta o corpo com a lembrança de morte de outras vidas. E aí fica preso. A catalepsia de saída, em geral, ela é baseada em medo. E a de retorno, em descoincidência entre a necessidade de lucidez do corpo e do espírito. Tá? É muito comum a catalepsia de retorno, é você estar voltando para o corpo e o corpo ainda não ter a necessidade de acordar. Ninguém entra em catalepsia de retorno quando está apertado pelo banheiro. O corpo te acorda muito rápido. Agora, quando o corpo está confortável na condição de sono, geralmente, quando você está com a catalepsia de retorno, ocorre quando o corpo está confortável demais. Temperatura um pouco mais alta do que o esperado, metabolismo muito baixo, deu a suficiência do acordar e o retorno está lento porque está difícil acelerar o metabolismo. Alimentação em baixa, alteração de saúde, depois de algumas febres repetidas, o corpo entra numa situação que facilita a catalepsia.
Mas
a de retorno. A de saída, geralmente, ela ocorre por causa de medo.
Mas quando você... Eu estou tendo essa catalepsia, tipo, 20 minutos depois que eu durmo. Eu acordo do lado do corpo, escuto o meu corpo respirando, eu vejo o meu quarto inteiro, escuto o meu corpo respirando tudo e tentando... Aí eu começo a me imaginar até virando um foguete para ser... Não consigo. E aquilo deve durar segundos, mas para mim deu uma eternidade. Teve um dia que eu falei assim, quero sonhar. Deixei entrar por imagem onírica porque não aguentava ficar naquele estado. Agora, o que você está falando que deve encaixar é que o corpo, nesse processo de medo, começa a gerar sons, energia, barulho, coisa absurda, que eu não sabia se era de fora ou de dentro. No momento que eu estou escutando o meu corpo, eu estou vendo o quarto, eu estou preso, tentando flutuar, então o corpo deve disparar processos. Eu devo estar sentindo um corpo físico, na realidade, não. Eu achava que era ataque antes. A mãe, eu resolvi ficar tranquilo, eu falei, isso não é ataque. Aí eu fiquei preso e percebi tudo, então deve ser o corpo mesmo.
É
o corpo, deve ser o corpo com medo, então.
É você que sabe.
Não sei.
Então, experimente, tente, faça uma projeção diferente. Tudo, né? Fala.
O sujeito deita com esse processo engatilhado, isso muda, se afasta do corpo ou não, se caso se afaste, o que isso afeta?
Então, a maior parte das pessoas... Isso é uma coisa que mudou radical já logo em 2013, 2012 para 2013. Teve um ponto, eu acho que foi entre março e maio de 2013, em que a sutilização da matéria passou por um ponto de avalanche, em que teve uma série de reações em cadeia que fizeram com que, durante os meses seguintes, assim, a gente pulou de ter 2, 3% das pessoas acordadas fora do corpo para ter assim, mais um número absurdo. Foi de repente tinha 20%, de repente 40%, quase metade da população acordando fora do corpo. Então tem a ver essa utilização da matéria com acordar fora do corpo. Mas logo depois houve novamente a perda de lucidez extrafísica. A pessoa se acordar fora do corpo não sabia o que fazer. A maior parte achava que está sonhando. Grande maioria continuava agindo como se estivesse sonhando. E esse continuar agindo como se estivesse sonhando leva as pessoas a sonhar extrafisicamente. Ela saía do corpo, acordava fora do corpo e depois perdia a lucidez fora do corpo, depois de um instante. E isso, em parte, foi levando a esse tipo de atração, o sonhar fora do corpo. Então, isso já faz parte da mecânica. Isso gerou, conforme foi estreitando, nos últimos 3 anos, foi estreitando a faixa do umbral e foi aumentando a população espiritual do meio do plano espiritual referente ao físico, do meio físico espiritual da gente, nessa mecânica, nesse processo, aumentou também essas conexões e as pessoas fora do corpo começaram a cada vez mais rápido perder a lucidez. Hoje meio que voltou a um número muito parecido que tinha antes, mas ainda maior. Hoje eu acho que 10, 12% das pessoas estão acordando, saindo do corpo lúcidas ou acordando em algum momento durante a noite. Mas o índice de pessoas que controlam, que têm rememoração, não aumentou. Aumentou muito pouco. Teve um boom no começo, depende de um monte de gente lembrando de projeção, e foi diminuindo, porque as pessoas se acostumaram e entraram na negação habitual. Começaram a negar de novo.
Rápido,
né? Nós nos adaptamos muito depressa, né? Ainda não batemos o recorde dos Borges de adaptação, mas a gente se adapta depressa, né? Mas a gente se adapta muito depressa às coisas. A conforto é desconforto, né? E essa situação já faz parte. Então, quem sai do corpo e começa a sonhar fora do corpo tende a ter trechos de sonho que se repetem. E aí entra as que fazem isso tendem a atrair esse tipo de situação. Quando é simplesmente um sonhar continuado, às vezes repasse de memória, vamos dizer assim, que o cérebro está fazendo, e a pessoa fora fica conectado, não se separa muito, fica conectado e repassando junto, criando roteiro junto com o cérebro, não cria looping. Mas se tiver algum disparo durante o dia de uma memória emocional que gera looping, a pessoa do nada gera um looping e se conecta. E aí pode ser que de manhã acorda, não sabe por quê, acorda mal, se sentindo mal, com raiva, depressão, ou tristeza, algum tipo de desequilíbrio emocional. Inclusive euforia. A pessoa não sabe de onde vem, a pessoa acorda até energeticamente eufórica. Só que não é uma euforia, assim, não é uma energia construtiva tranquila, é uma euforia que tudo é insuficiente, a pessoa quer correr, quer fazer as coisas, e isso vai se transformando em ansiedade. Porque euforia é um aspecto de ansiedade. Começa, às vezes, até parecendo que é uma energia ou alegria, mas isso é uma interpretação social que a gente dá para um outro tipo de desequilíbrio emocional, que é o excesso de potencial de ação sem capacidade de realização. Então, hoje a minha intenção era falar sobre esse aspecto, principalmente, que a gente está achando que, olha, muita coisa, a gente está achando, estamos tendo mais, tendo muito mais ataque espiritual, estamos tendo muito mais assédio. Tem, mas não é que a gente está com mais espíritos fazendo assédio, na verdade tem menos. Que você tem é gente muito mais técnica. Você tem menos gente, mas muito mais competente e se preocupando com as pessoas de um outro nível. O que a gente mais tem agora é reflexo do nosso próprio desequilíbrio. Então, eu vejo, assim, pessoas que circulam, fazem prática espiritual, entrando em processos de autodestruição, né? Pessoas perdendo lucidez, se afastando das coisas espirituais, porque falam, não, isso aí, estou num momento de crise, preciso, né? Um dos sintomas muito interessantes, que são evidentes e se repete, é quando a pessoa que tem alguma prática espiritual se afasta da prática espiritual porque ela diz, estou precisando de um tempo para mim. Então ela parou de se perceber a tal ponto que o trabalho espiritual não é mais feito para ela, nem por ela. Então realmente tem uma coisa muito errada. Então, na hora de rever a vida inteira, não se afastar do trabalho espiritual, mas ver o que, que ela faz para ela. Porque não tem nada mais pessoal do que o trabalho espiritual. Você não consegue fazer por ninguém nem para ninguém, é só para si. E se você precisa de um tempo para você, é o contrário. É o se perceber, o se descobrir, voltar-se a si. O que essa pessoa não reconhece é que quando ela fala que ela, ah, não, vou me afastar porque precisa de um tempo para mim, ela não está se afastando porque precisa de um tempo para ela, ela está tentando fugir dela mesma. Ela está tentando se ignorar, ignorar o que está errado nela, o que não funciona. E não é o certo e errado do mundo, é dela. Não tem certo e errado no mundo, não tem como estar errado em relação ao mundo. Você cria o certo e errado dentro de você e você se deu a reprovação. E aí você está tentando fugir de você mesmo. E a coisa que mais reflete você para você mesmo é o momento do silêncio, da tranquilidade espiritual, é o momento do voltar-se a si. E se na hora de se voltar para si mesmo você não está encontrando algo que você gosta, é porque você não tem a percepção de si suficiente para amar a vida. Porque quando, a primeira coisa que você sente em si mesmo não é o seu medo ou o seu karma, você sente que você existe, que você está vivo. É o a priori de si. A primeira sensação de si é que você existe, que é uma forma de vida. Mesmo desencarnado, você sente que você existe, que é uma forma de vida. E se isso não é suficiente para você gostar da vida, para você gostar de si, tem uma coisa que você está fazendo que não é para você. E não é o trabalho espiritual. Você provavelmente cedeu o controle da sua vida. Você provavelmente está submetido demais às estruturas, à autoridade, e acredita nos valores que vêm de fora, a ponto de achar que você não vale. Incômodo, né? Então, eu vejo, são décadas de observação, né? Eu vejo as pessoas muitas vezes se afastarem de um grupo ou um trabalho espiritual porque elas estão procurando uma outra coisa. Raramente isso resolve alguma coisa. Raramente. Mas pelo menos essa pessoa está fazendo algo por si. Muda o modelo. Ela vai sempre embarcar numa coisa que ela acha que é diferente. Mas se ela está vestindo o mesmo uniforme, vamos dizer assim, ela está vestindo, ela pode até trocar a camisa, né, para o grupo novo, mas ela está vestindo a mesma pele. Ela é a mesma pessoa, ela vai carregar com ela seus próprios preceitos, preconceitos, seus hábitos. Mudar o ambiente não significa mudar aquilo que você faz. Você pode trocar o cenário 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. Se você não mudar aquilo que você faz, você vai sempre fazer o mesmo trabalho, vai sempre ter o mesmo resultado. Então as pessoas às vezes falam, eu preciso achar um outro lugar para trabalhar, preciso achar um outro ambiente, preciso achar... Eu acho curioso isso. Às vezes é bom trocar o ponto de vista. Mas tem gente que simplesmente abandona todas as suas práticas. E não é questão de crença. que aquela crença lá estava me prejudicando. Não, a pessoa não tem a reflexão de abandonar a crença. Se ela abandonasse todas as crenças e se voltasse para si, era melhor. Mas não. O que ela quer é encontrar respostas de fora para dentro, um novo conjunto de valores, para que ela possa continuar acreditando no que ela quer, mas ter soluções prontas, e não funciona. Eu vejo as pessoas se afastando, indo de um lugar para o outro, tudo bem, mas quando ela se afasta e fala, não, eu vou me afastar da espiritualidade. Ela é espírito. O que ela vai fazer? Vai deixar o corpo que nem zumbi funcionando e vai dar um tempinho no plano astral? Não funciona. Você não consegue deixar de ser espírito, você não consegue se afastar da espiritualidade. Você pode parar de prestar atenção em você. Só isso. Tá, você tem uma pessoa na estrada, dirigindo. Aí a pessoa está lá, fala, ah, eu cansei, vou parar de dirigir, largo o volante. O carro deixou de andar? Ela deixou de estar na estrada? Não, o que vai acontecer? Um acidente. Ela vai conseguir bater o carro, vai conseguir se machucar. E é isso que eu vejo acontecer. As pessoas largam o volante. E o pior, não tiram o pé do acelerador. É triste.
O paradigma do compromisso religioso. Não me subiu da espiritualidade, não é compromisso religioso, é compromisso consigo mesmo. Então, as pessoas falam, dá um tempo para mim. Vou parar um pouco para ver se eu percebo.
Mas o fato de dar um tempo para mim é justamente... isso que eu estava falando. Esse é o ponto, né? Quando a pessoa fala, vou dar um tempo para mim, então ela não estava fazendo aquilo para ela? Quer dizer, quando ela sentou para ativar os chakras, ou ela sentou para fazer uma meditação, não era para ela? É uma negação. É muito mais difícil, na minha perspectiva, tentar dizer que tudo aquilo que você faz dentro de você não foi para você, do que continuar fazendo.
Mas ela tinha ideia que estava fazendo para ajudar os outros.
Então, aí entra o lance da crença, do preconceito, né? E da hierarquia. A pessoa, ela se sente uma engrenagem e ela não tinha opção, então ela não fez nada por ela. E isso é uma coisa complicada. Porque a pessoa consegue agir e não fazer. Dá para ver que coisa estranha que é isso? Ela age, as coisas acontecem, mas ela não faz. Porque como uma engrenagem, ela só está transferindo energia de um lado para o outro. A engrenagem daqui gira e ela gira outra coisa do outro lado, mas ela não está fazendo nada conta própria. Ela só transfere energia de um lado para o outro, ela não realiza. Ela não realiza. O que entra, sai. Então ela não faz. Ela simplesmente gira. Isso é triste. Se a pessoa descobre que está fazendo isso, já é um acordar. Às vezes a pessoa fala que vai se afastar e descobre que ela é engrenagem, até tem um valor. Mas é tão pouco o índice de retorno disso. A maior parte das pessoas vai construindo uma zona de conforto em torno das próprias atividades e começa a girar que nem engrenagem em vez de fazer. E é uma coisa para prestar atenção. Mas essa perspectiva é muito válida. Pessoas que têm o preconceito, a crença, numa relação de troca com o fazer. É aquilo que eu estava falando antes. É estabelecer uma condição, né, de ter reciprocidade para tudo. E é uma coisa para pensar, porque realmente não funciona. Esse contexto de sensibilidade que a gente está vivendo agora, ele é muito revelador de nós para nós mesmos. Eu acho tão revelador que ele gera incômodo. E esse incômodo está fazendo muita gente se afastar, fugir de trabalhos espirituais. A gente sente isso aqui no CEF. As pessoas dos grupos aqui que mantêm a coisa funcionando têm altos e baixos. Agora, as pessoas estão tendo crise simultânea. E não é simplesmente, está tendo um ataque coordenado. Tem influências gente que não quer que um trabalho como esse aqui aconteça, mas não tem alguém puxando a rasteira do indivíduo ali, puxando a perna, passando a rasteira. É só, basta dar um totozinho a cada 2, 3 dias, assim, uma ideiazinha para a pessoa começar um processo e a pessoa se embola no próprio looping. Não precisa muita coisa. Sabe, pega uma pessoa que tem uma birra com outra e sopra uma ideia, ó, fulano já está fazendo aquilo de novo. Pronto, aí já. Looping. Aí pega o outro lá e fala, isso aí não faz diferença nenhuma, não vale nada, vai, fica em casa. Pronto. A pessoa começa a desistir de tudo. Você sabe, não desanima do trabalho, desanima da escola, desanima do trabalho espiritual, desanima de viver. E o que, aí entra o lado ardiloso da coisa, que a pessoa às vezes entra num processo de looping, ganha uns anexos, e quando ela começa a sentir que tem alguma coisa que não está bem, aí vem mais alguém que sopra na orelha, agora está bom, isso aqui que é bom. Agora você tem tempo de fazer isso ou aquilo. São coisas que a pessoa não faz, gostaria de fazer, não passa a fazer, mas só a ideia de que ela poderia fazer já... Não, agora eu posso fazer o que eu quiser. Sabe, fica... Só que isso eu estou numa repetição. Às vezes o cara fica ali 2, 3 horas repetindo uma frase de 3, 4 segundos. Faz a conta quantas vezes aquela frase é repetida na aura da pessoa. Aquilo permeia e acaba aparecendo como se fosse um pensamento dela mesma. Se a pessoa não tem auto-observação para sacar que veio de fora, ela vai achar que veio de dentro.
Tá mais fácil para esses conflitos agora.
Tá.
Tá muito fácil, porque você percebe assim, você com um ímpeto interno de fazer algo e uma resistência que não é aquela resistência interna. Que é uma coisa meio... Eu percebo assim, como se um limbo tivesse à minha volta e eu dentro, eu não quero fazer isso, eu não tô assim, sabe? Claro, tem coisas que eu percebo melhor, tem coisas que eu não percebo, mas é muito interessante isso. Dá pra sentir bem isso aí, é engraçado isso.
É, e é, até eu falo que dá para perceber a direção da tensão, né? É, usando a sua expressão, dá para separar também quando o ímpeto é externo e você sente uma resistência interna ao ímpeto. É quando você está sendo induzido a fazer algo. E quando a resistência é externa, você está sendo induzido a não fazer, né? Mas é curioso, sempre teve assédios e interferências. E a gente nunca teve tanta possibilidade de perceber isso. Quem tem treinamento na área espiritual, agora tem muito mais possibilidade de sacar os detalhes, de tomar um curso de ação diferente. Mas a incapacidade de adaptação de curso e a facilidade de adaptação de acomodação, você se adapta para se acomodar e não para traçar um caminho novo. Faz com que você comece a usar o ferramental velho para uma coisa nova. Trocaram todos os parafusos, que era aquela fenda de corte, para aquela cruzeta, e você continua com a chave de fenda na mão. E você fica girando a chave de fenda e não desparafusa nada, mas não para de girar aquela chave de fenda em cima do parafuso que é Phillips. E está lá. E não gira nada. E cansado, dando cãibra já. Você está usando a ferramenta errada. Sinto muito. Não foi intencional. Nós temos um curso de ferramentas para a nova realidade. Eu não resisti.
Isso
quando...
não é marketing, né? Isso é anti-marketing.
Então, é que eu percebi a ironia do que eu falei agora. Quando eu virei para lá, eu percebi a ironia. Eu falei, não vou, eu tenho que fazer a piada agora. Então, é. Deve ser o Silvio Santos, que eu acho que já morreu faz tempo e não sabe ainda. Aê! É, tá que nem o Fidel, né? Que tem aqueles que a gente já sabe. Não, esses já morreram, mas eles ainda usam o corpo de vez em quando. Oi? Esqueceram de avisar. O cara disse que não entra no corpo e sai andando por aí, né? É cruel. Né? A gente fala, não, gente, eu perco o planeta, mas não perco a piada, né?
É.
Vai, degreda, vai.
A gente sabia que essa percepção não ia ser diferente, mas não ia ser tanta porrada assim.
Então, cara, isso é uma coisa curiosa, porque quando a gente conversava sobre mudança que ia ter em 2012, eu sempre falei, olha, a impressão que eu tenho não é essa que seria, ah, poxa, vai ser o fim do mundo, vai cair um meteorito, vai explodir todos os vulcões ao mesmo tempo. Eu falei, tem até possibilidades. Eu falei assim, tem uma mudança básica no movimento, sabe, se tiver uma explosão solar, já muda a civilização. Se tiver uma mudança do núcleo da Terra, como parece que vai acabar acontecendo eventualmente, nós vamos passar por uma crise de transformação social muito grande, né? Não é uma coisa que eu estava falando, mas isso não é. Eu não tinha a impressão que seria algo assim. É uma possibilidade que eu sempre mantive a mente aberta. E eu acho que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Eu não sei. Como eu falo, eu posso ter um treco e cair morto aqui daqui a um segundo ou dois, ou pode cair um meteorito aqui na Terra nas próximas horas e simplesmente a civilização deixar de ser, a gente ficar junto e ir para o mesmo lugar dos dinossauros, né? Para o clube dos extintos. São possibilidades, mas não é uma coisa assim que me preocupa. Eu sempre falei, olha, a impressão que eu tenho é que é uma mudança de sensibilidade. Eu achava que num curto espaço de tempo o pior cenário é que se no intervalo de 2-3 semanas todo mundo ficar telepata, é o fim da sociedade. Era o pior cenário possível, porque eu acho que é viável em 2-3 semanas tem uma mudança fisiológica que a telepatia espiritual começa a fluir para o cérebro. Só que está indo devagar. Eu estou achando que está suave. Eu estou pegando mais o pensamento dos outros, mas estou pegando muito mais por empatia, tendências emocionais. Então, hoje está muito mais difícil você fingir que foi com a cara de alguém, né? Está muito mais difícil se deixar enganar quando alguém está fingindo que foi com a sua. Então, isso é um caminho para a telepatia. É um caminho para a telepatia. E é uma coisa que vai... Nós estamos começando pela empatia local, estamos tendo mais empatia à distância, que é a teleempatia. Você está cada vez mais fácil, porque antes era só uma ou outra pessoa que você falava no telefone e pegava dor de cabeça. Tudo. Você consegue agora, falando, sei lá, até trocando texto, você consegue sentir impactos emocionais. E isso é empatia à distância. E é um passo para a telepatia. As redes de comunicação estão sendo uma ótima simulação da condição espiritual de conexão. À medida que a gente for percebendo mais uns aos outros, a relação de karma muda. Porque as pessoas que estão em volta são reflexos da nossa necessidade de arquétipos. Então é muito interessante esse desafio. Então, quando a gente pensa hoje, olha, o que essa sensibilidade está fazendo? Está tornando difícil que o meu modelo antigo de comportamento funcione. Só que o modelo antigo de comportamento foi programado numa sociedade que tentava me manter numa condição de espírito que não faz escolhas, que cede o controle para um sistema hierárquico. O que nós estamos sentindo de impacto é que nós estamos ficando cada vez mais, vamos dizer assim, próximos da possibilidade de escolher o tempo todo. Nós estamos mais cientes dos momentos de escolha. Está cada vez incomodando mais não fazer as escolhas e ceder o controle. Está cada vez menos satisfatório o mero cumprir as regras. A sensação de missão cumprida, que sempre nos satisfez, simplesmente porque nós cumprimos as regras, não está mais satisfazendo. Porque essa é uma memória formal. E essa memória formal perdeu intensidade. Ela perdeu dominância. Hoje nós estamos tendo memória sensorial muito mais completa. Formal, ela só representa uma parcela, uma pequena fração. Um quinto a um sexto das sensações apenas. Antes ela representava mais da metade. Essa sensibilização tornou a gente, aparelhou a gente para uma maior autossuficiência de sensibilidade em relação ao karma. A gente pode escolher hoje com muito mais facilidade, mas isso causa desconforto porque nós somos programados para não escolher. É, aquele, é o processo, a gente foi seguindo um caminhozinho, tudo marcadinho. Você não vai fazer escolha, porque o próximo ponto depois desse é esse, depois é esse, depois é esse. Peraí, mas eu estou aqui e eu quero vir para cá. Mas se espera que você venha para cá. E aí você fica em conflito. Esse é o desconforto. Nós não estamos acostumados a ter elementos de liberdade. A gente está começando a sair da ilusão de livre-arbítrio para a possibilidade de livre-arbítrio. E só essa, a possibilidade de livre-arbítrio está fazendo a gente ficar com medo, tremendo a base, da insegurança. Por quê? Para exercer o livre-arbítrio, você tem que começar a abrir mão daquilo que fundamenta o cumprimento cego das regras, que são as certezas incutidas em nós pela cultura e pela sociedade. Em vez de olhar o passado como referências, a gente olha como um livro de regras. E a vida não é pautada por um livro de regras. A sociedade é. Agora, nós dependemos da sociedade para funcionar. Qual que é o truque? Achar o ponto de equilíbrio. Não seguir a regra pelo mero seguir da regra, mas funcionar em sociedade. Hoje nós não nos agredimos mutuamente na rua porque é contra a lei. Por que é contra a lei? Não porque nós nos vemos como seres que têm o mesmo valor de vida no universo. Nós não nos vemos como consciências co-criadoras, cúmplices uns dos outros na experiência do karma. Nós nos vemos simplesmente como humanos e cada um vê a si mesmo como o foco da existência, a coisa mais importante. Como valendo mais que os outros, e aqueles que são autodepreciadores se vêm valendo menos que todo mundo. Né? Porque esse é o que a gente vê como padrão. E é isso é que não está funcionando. E é essa percepção da possibilidade de... Olha, eu estou olhando para as pessoas e de repente eu estou começando a sentir que eu estou muito mais ligado a elas do que eu sentia antes. Hoje eu não consigo simplesmente, os outros estão mal, que se ferrem, eu estou bem. Não. Se alguém em volta não está bem, eu sinto. E quando alguém está bem e eu não vejo justificativa por isso, eu também sinto. Inclusive me irrito e fico com raiva da pessoa. Como é que ela está bem? Né? Aí tem vários processos, muitas mecânicas, muito comum em família, né? De normalizar todo mundo. Né? A questão é que a normalização pega o ponto mais baixo da curva. Então, se tiver qualquer pessoa que está um pouquinho mais lúcido, bate para desmaiar, porque essa pessoa mais lúcida vai começar a gerar desconforto para os outros. Incomodei? Tá vendo? Isso é uma pergunta honesta. Em vez de perguntar tudo bem, porque não está tudo bem. Né? Porque eu falo, eu não quero saber se está tudo bem. Eu pergunto uma questão simplesmente de polidez. Agora, eu quero saber se eu incomodei. Porque é para incomodar. É para gerar reflexão. Eu não estou querendo oferecer mais uma almofada para o seu cantinho do conforto. Eu também não quero espetar você. Eu quero que você tenha iniciativa de se espetar para fora da zona de conforto. Eu só estou te fornecendo o espeto. Você que se espete. Tá? Incomoda, né? Oi?
Ui.
Né? Ui.
O corretor sempre demonstra, né, o produto ali na hora da venda.
Então. A gente dá umas espetadinhas, mas eu não quero que a pessoa saia com o meu espetão. Eu estou fornecendo espeto. Né? Eu só mostrei que funciona. Oi?
Está jogando espeto, né?
É? Não, não joguei espeto, não. Fica tranquilo. Eles simplesmente foram colocados à disposição, né? O fato deles terem inércia, massa e deslocamento é uma mera coincidência, né? A gente só colocou à disposição, né? Foi que nem aquilo, né? Você tem várias maneiras de distribuir munição, né? A mais eficiente é aquela que agrada menos quem recebe, né? Chato isso, mas isso é uma piada militar, mas... Né? Nesse contexto, nessa construção que a gente fez hoje de conversa, né? Não é simplesmente, então tem uma regra nova, eu tenho que fazer assim, assado. Não, não é uma regra. É uma proposta. Se observa. Vê o que você sente. Se observa e tenta se flagrar entrando em looping. Ou depois que você estiver numa hora da crise, tenta simplesmente, por quê? Justifica, tenta, sabe? Isso eu vou explicar melhor. Isso é um dos pontinhos que constrói as ferramentas que eu estou organizando para o curso aí do mês que vem. Então, como eu sempre falo, quando eu estou preparando um curso, as palestras anteriores sempre tem pedaços do curso. Então, esse tipo de articulação que eu fiz hoje é uma das coisas que são ferramentas para a gente usar. Só que eu queria dar um foco bem prático, que é prestar atenção de onde estão vindo as coisas agora. Tentar encontrar o culpado, tentar ficar colocando um rótulo. Isso daí é a turma do mal. Não, pode ser, pode, mas não precisa. Você sozinho, com as suas neuras, consegue atrair essa turma. Tá?
É isso que eu te perguntar. Não necessariamente que você tenha...
inimigos, assédios.
Que eu acho que está me perseguindo, eu estou perseguindo ele, tenhamos alguma coisa para passar.
Não é necessário. Não é necessário e nem é provável. Geralmente...
as ideias.
Geralmente, é um contexto. Geralmente, essas conexões, você pode estar representando um modelo para algum desencarnado, que é uma coisa que incomoda essa pessoa há muitas vidas. Dá a impressão que é a mesma pessoa, mas não é, é o mesmo modelo. E se você tem uma tendência a incomodar um certo tipo de perfil, sempre vai ter alguém preenchendo aquele papel. Agora, hoje, o que eu mais estou vendo são interferências muito intercaladas no plano espiritual. Muito, muito pouco obsessor de plantão. Muito pouco. Muito assediador técnico. Que tem assediador técnico? É o cara que aparece de vez em quando. Sabe, é que nem... olha, para fazer um tratamento, você não vai no médico 2 vezes por dia. Você vai de vez em quando fazer consulta. Esses caras, eles dão consulta. E é que nem médico da velha guarda. Eles fazem a consulta in loco. Eles fazem visita na residência, no trabalho. Fazem um tempo de observação, levantam os dados, depois só vão dando manutenção. E observando de longe. O que a maior parte das pessoas consegue se detonar sozinho, não precisa de... Nós estamos tão sensíveis agora que a gente não precisa muito de gente soprando. Basta algumas interferências. Eu falo, né? Da mesma maneira que dando um toquinho aqui e ali, uma pessoa desperta, ela também afunda. Em última instância, a escolha tem que ser sua. A gente tem duas forças muito intensas, claras, e outras que não são tão claras, mas mais intensas. É a tendência da gente, com a sutilização, ficar mais autoperceptivo e com a autopercepção, pela pressão kármica, querer, precisar exercer livre-arbítrio, e do outro lado, a tendência de conformidade à estrutura, que é o não exercer livre-arbítrio, é cumprir tabela. Essas são as forças mais intensas, e tem um monte de outras coisas no meio. Mas esse antagonismo está dividindo todo mundo. Fica atento a você mesmo. O perceber-se não é uma coisa que as pessoas em volta estão cientes. Você que está frequentando aqui, está vendo eu falar disso há muito tempo, você começa a sacar. Mas os colegas de trabalho, a pessoa que está no metrô com você, no ônibus, não está. A pessoa está muito mais sensível, está muito mais reativa, ou está muito mais passiva, ou está muito mais proativa e hiperativa. Depende se a pessoa é uma alfa, ela está muito mais proativa e hiperativa. Se a pessoa é depressiva, ela está muito mais passiva. Né? Se a pessoa ela tem a tendência reativa, ela está muito mais melindrável. E ela não sabe por quê. Para ela, tudo está errado. E ela está tentando encontrar o novo certo, repetindo o que ela fazia antes com mais intensidade. Só que não está funcionando. A questão é como você vai agir, e não os outros. E o que é interessante? A sua postura, ela pode ser um indutor diferencial. Se em vez de ser hiperativo, ou reativo, ou passivo, você conseguir exercer suas escolhas e buscar o seu caminho do meio, continuar funcionando, você vai começar a propagar a possibilidade de uma alternativa diferente, que vai ecoar pela sensibilidade que nós temos uns dos outros a partir de nós mesmos, vamos dizer assim, criar, né, o eco disso na sociedade, é criar uma nova possibilidade de escolha, que é fazer algo diferente para mudar a situação de desconforto e não intensificar o mesmo. Hoje era isso que eu tinha para falar. Oi? Incomodou de novo? Distribuição de espetos é sempre gratuita. Semana que vem é emenda de feriado na sexta, não tem palestra. Na outra semana, no dia 9, no sábado anterior ao Dia das Mães, a palestra é comigo, e de tarde, às 16h30, vamos ter a reunião de formação da nova turma de filosofia. Se você está interessado, venha então antes das 16h30, que 16h30 a gente começa a reunião. E se quiser trazer alguém, traga para conhecer o grupo, para saber do que se trata. E aí a gente vai marcar a partir desse dia quando nós podemos ter reuniões, quando vão ser as aulas, o que vai ser lido logo de cara. Vou passar a leitura inicial, vamos combinar horário, tudo certinho. Tá? E vou apresentar direitinho o modelo do curso. Se você não tem certeza, mas gostaria de saber do que se trata, venha. E traga quem tiver, se achar que pode se interessar, se você achar que dá para trazer. Né? Pode falar.
Eu tinha um pouco atrasado, mas esse curso você está montando, tem pré-requisito?
Né? Não, é um curso aberto. Eu sugeriria que qualquer pessoa me conhecesse antes de vir para o curso. Mas na reunião já vai dar para, se for alguém for trazer alguém, na reunião já dá para me conhecer mais ou menos. E eu falei na entrada, falei bastante sobre a proposta do curso, e vou falar novamente na reunião. Mas não tem pré-requisito, é aberto para qualquer pessoa interessada. Pré-requisito é saber ler, né? Tem que ler muito. Não tem um nível de escola mínimo. Isso é uma coisa que a gente quer, todo tipo de ponto de vista, quanto mais ponto de vista, melhor. Né? Não é um curso que vai oferecer diploma, não é graduação, não é extensão, é um curso, né, de filosofia, vai seguir a linha da história da filosofia. Né? E é uma proposta que nós já temos um grupo andando há mais de 4 anos. Tivemos um grupo que durou quase 4, mas era uma linha de epistemologia e não de história. Esse atual que está de história, eu acho que é o mais interessante. E por que história? Tem a ver com memória. Na verdade, não é tanto ligado à história, mas à formação da filosofia, ao entender da origem do pensamento. O outro era o entender do conhecimento. Esse é diferente. Tá? Essa é a linha do como foi construída a linha do pensamento. E a proposta é que esse curso ele tenha eu espero que ele tenha pelo menos 4 horas de aula a mês, talvez mais, talvez um pouquinho menos. Tá? E a gente vai organizar se vai ser 1, 2 ou 3 aulas, quantos nós. Pegou? Tá. Então essa parte estrutural acho que a gente organiza no próprio sábado, dia 9. Tá?
E outra pergunta, tem previsão para o curso de introdução?
Então, a gente teve um não faz muito tempo. E eu não tenho, a não ser que tenha muito interesse, eu não tinha programado para esse ano, não. É, para esse ano não. Eu estava pensando talvez no começo do ano que vem. Agora, se tiver muita gente interessada, se tiver, eu não sei como é que está o interesse, mas se tiver muito interessada, a gente monta uma data no, mais para o segundo semestre. Tá? Eu fiquei muitos e muitos anos sendo curso de projeção e dei um curso ano passado, no fim do ano, né? Foi no meio para o fim do ano, não foi isso? Foi em agosto? Eu lembro que foi do meio para o fim do ano.
Né? De projeção e de práticas também.
Fiz de projeção e de práticas. Mas fazia, nossa, acho que 6 anos, né? Faz uns 6 anos que não tinha um curso de projeção. É, eu sempre. É que eu achava assim, não tem tanta necessidade de ter curso de projeção. É porque tem muita gente dando curso de projeção. Né? É, tem muitos espaços ensinando isso. Só que aí eu falei, realmente, do meu jeito, a gente cobrando, falei, pô, mas do jeito que você ensina é diferente. Eu falei, é verdade, minha abordagem é diferente. Embora a minha base de aprendizagem tenha sido com o Valdivir e Wagner Borges, principalmente o Wagner, a minha abordagem hoje é bem diferente, porque eu fui mudando o meu jeito de entender o fenômeno, inclusive as técnicas. Então, se, havendo interesse, podemos fazer antes. Tá? Então, se você tiver um... Às vezes, você tem um grupo de conhecidos, pessoas que querem fazer o curso, você dá um toque, deixa os nomes com o Thiago ou com quem estiver coordenando no mês, e a gente adianta. Tá? É, a agenda do Cefli, tem ano que eu solto assim, os 8 meses de uma vez. E esse ano aqui eu fiz a agenda e não divulguei. Eu tenho uma agenda e eu tô mexendo nela. Né? Então eu tenho possibilidades. Estou avisando com uns 2 meses de antecedência. Então aqui, né, agora na próxima. Hoje nós temos até o do mês que vem, 1 ou 2 meses de antecedência. Aí, eu já tenho algumas coisas para junho, mas eu quero saber como é que vai estar na próxima palestra. Vamos ver quantas pessoas estão agendadas para o curso do dia 17, que é o curso de ferramentas para a nova realidade, porque eu posso ou não dar oficina de ferramentas em junho. Se for oficina de ferramentas em junho, aí o curso que eu tinha preparado para junho vai para agosto. Tá? Então tem... Está dinâmico. Então a gente pode mudar. Né? Todo ano eu coloco em algum lugar o curso de física, mas nem todo ano eu ofereço ele. Né? Eu gosto do curso de física, eu sempre ponho na agenda, é sempre uma das minhas. Né? Eu sempre ponho, então está lá. Né? Tem o Nossa Herança, tem física, tem umas coisas que eu gosto de colocar. Mas eu não sei, vai depender do andamento para eles acontecerem. Tá? Podemos seguir, porque agora o que eu vou fazer? Vou fazer um relaxamento dirigido com vocês, fazer um exercício. Pode ser? Esqueci de falar alguma coisa? Semana que vem é feriado, depois a palestra é comigo e na tarde a reunião. E o curso no dia 17, Ferramentas para a Nova Realidade. Não percam! Né? Oi?
Mas não
liga
agora.
Você ainda leva um espeto extra, né? Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Pode inverter as luzes já. Obrigado. Hoje nós estamos aqui numa condição. Sofrer um pouco hoje. Fecha os olhos. Se você não desligou o celular, agora é uma hora ótima para você desligar. Ou no mínimo pôr em modo avião. Tá? Não adianta deixar em modo vaca, porque durante o exercício atrapalha. Se lá desligado, fecha os olhos. Descruza braços e pernas. bem simples, bem tranquilo. De olhos fechados. Fique em silêncio. Sem fazer nenhum exercício. Sem fazer nenhuma prática. É o simplesmente ficar em silêncio primeiro. Deixa a mente se acalmar. Sem tentar ativar os chakras, sem tentar fazer orações nem mantras. Tente se sentir em silêncio. Presta atenção na respiração. Comece respirando fundo, bem fundo, soltando o ar bem devagar, prestando atenção no fluxo do ar, de preferência pelo nariz. Se der vontade de bocejar, aí se abre a boca, boceja. Se estiver sentindo o corpo incomodar, aproveita para se alongar, estalar os ossos, espreguiçar. Então volta a relaxar o corpo, manter a mente atenta na respiração. Sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Sente o caminho do ar. O ar está cheio de vida. Além do oxigênio que o seu corpo precisa, o ar está cheio de energia espiritual. Potencial de vida que vem com a luz do sol. Sente sua respiração. Sente a vida fluindo por você. A cada tomada de fôlego, você renova sua energia vital. Sente que não é só o corpo. Você, como espírito, se sente renovado. Vai se tornando mais ciente de si, a cada fôlego. sente o corpo mais relaxado. Tenta perceber que você vai desfazendo as tensões. Muita tensão do corpo é reflexo das emoções que agora se acalmaram. Então, deixa o corpo relaxar, que as emoções vão se abrandando, se acalmando. Você presta atenção na respiração e vai sentindo a mente mais lúcida, as emoções mais brandas. Conforme você respira, vai se tornando mais ciente de que você está vivo. O respirar é o respirar vida, energia vital. A energia vital circula para além dos seus pulmões, a energia espiritual da vida, sua força vital. Cada pessoa sente, percebe força vital de um jeito. Não importa qual o modo que você sente, o importante é você prestar atenção. Como é que você sente essa energia vital? Pode ser um calor, uma pressão, pode ser uma coisa fria, uma vibração, pode ser luz, pode ser som. Não importa como é a sensação, do jeito que você sentir, presta atenção e sente que ela fica mais forte a cada fôlego e vai se espalhando do meio do corpo, atravessando o corpo em todas as direções, indo na direção dos pés para baixo e se espalhando para os lados, pelos braços, pelas mãos, indo para cima na direção da cabeça. É força vital, é energia da vida. Tenta sentir. Tenta se sentir vivo. Sentir-se vivo. Tem o gostar da vida. Querer viver. Gostar de viver. Eu gostar da vida em si. Que a gente chama de amor à vida. Isso se expande. Não é simplesmente o querer confortos ou situações. É gostar de viver. Tente sentir isso, se gostar de viver junto com essa energia, se espalhando por você. É um bem querer pela vida em si. isso te preenche. Isso se espalha por você. Isso alcança a sua pele, vai além. Se espalha para o entorno do corpo, se espalha pela aura. Você é capaz de sentir a vida no seu entorno, em toda a aura. E esse amar a vida, esse querer bem, pode ser maior do que você. Pode significar querer bem, amar a vida como um todo. Toda forma de vida. As outras consciências, humanas, animais, vegetais, o planeta, as estrelas no céu. Tenta sentir que você é capaz de amar a vida além de você mesmo, além da sua própria. Tenta sentir sua energia, tenta sentir a vida fluindo por toda a aura e a sensação de vida que vem junto, de que tem vida te tocando. Tenta sentir que você não está sozinho. Tem gente em volta. Compartilhe esse bem-querer. Compartilhe esse amor à vida. Enquanto você faz isso, tenta se observar. Sentir a si mesmo. Tenta se lembrar de si mesmo, se reconhecer no compartilhar com quem está em volta, se reconhecer no reflexo do outro. Expande a sua energia, compartilha com tranquilidade. Isso não é ajuda. Isso não é uma salvação. Isso é amor e respeito. É o compartilhar de quem você é, sem julgar. Partindo do princípio que nós valemos a mesma coisa, o compartilhar de pares, de semelhantes, vida e respeito, compartilhados entre equivalentes. prestando atenção em você, o que você está sentindo na vida que flui por você e pelo seu entorno. Tenta sentir quem é você. Sentindo a vida que flui por você, tocando quem está em volta. Sentindo tocado pela vida que te cerca. Compartilhando com uma mão dupla. É um caminho de muitas vias. Sente. Esquece um pouquinho de se dar um nome ou um título. Só sente quem é você. Atenção na respiração novamente. Vai sentindo a energia fluindo da aura para você. Esse fluxo da energia da respiração, ele vai até a aura e volta. Ele não se expande mais para o ambiente. O que tinha que acontecer no ambiente já aconteceu. Agora você vai voltando a energia que se expande de você, vai até a aura e volta. É um momento de renovação, um momento de reequilíbrio. Vai sentindo essa energia tranquilamente, fluindo mais e mais intensamente por dentro. Sua aura vai ficando tranquila, renovada, as emoções brandas e tranquilas, a energia interna do seu corpo vai te trazendo lucidez, saúde. Presta atenção na respiração. Começa um ciclo esvaziando os pulmões completamente. Aí respira bem fundo. Segura o fôlego por uns segundos. Então solta um suspiro intenso. E relaxa o corpo. Vai voltando a atenção para o ambiente para finalizar. Vai voltando a se mexer, se alonga. Pronto, pessoal. Vou pedir para acender a luz. Pode apagar a verdinha. Obrigado. Beleza? Deu para acompanhar? O exercício foi para dar uma complementada no que a gente fez. Enquanto a gente faz um exercício desse, sempre tem entidades que vêm para trocar energia junto. Alguns vêm porque estão procurando assistência, procurando passagem, tentando achar um caminho. Tem aqueles que vêm para participar, tem aqueles que vêm para ensinar, para compartilhar um pouco de sabedoria também. Tem de todo tipo sempre. Tem trabalho que ele é muito focado em atender gente que está precisando achar passagem para o plano espiritual, acordar. Como o assunto aqui foi, em grande medida, o pessoal que está em, vamos assim, em estase, né? Em bolha, é uma coisa que eu tenho a impressão, não deu para ficar vendo, mas que o foco foi trazer desencarnados, que são ponto de convergência desses outros que estão em looping. Que assim como eu falei, aqui a gente pode virar uma convergência, tem desencarnado que vira também. Que o cara não chega a ficar o tempo todo assim, mas ele tem a tendência a entrar. Então ele tende a atrair. Mas uma coisa interessante, né? Tenho a impressão que a gente até viu alguns saírem de bolha agora aí. Deu para ver algumas coisas interessantes acontecendo. Então, teve um momento em que vários de vocês sentiram que estava tendo um fluxo de energia intenso, mas estavam sendo quebrados ciclos de pesadelo de vários desses caras aí. Pode falar.
Não, sei lá, teve uma hora que eu senti que entrou como se fosse um monte de personalidade, assim, que estava. Todas estavam se transformando do nada, foi todo mundo para cima.
É isso.
Me deu um. Fiquei meio dissociado, assim.
Isso meio que aconteceu no ambiente, né? Tá. Então tem a impressão que você pode ter pegado
aí. Eu senti um monte de personagem, um monte, uma sobreposta, mas eu falo, não sei se foi por influência, enfim. Acabei por perceber isso.
De repente é uma coisa que você até percebeu antes, mas não tinha referência para a interpretação.
Sim.
Você encontrou um modelo um pouco melhor de responder.
Eu achei engraçado porque você explodiu mesmo. Foi todo mundo, sabe, arrastado, assim. Um monte de coisa. Não sei se foi arrastado, foi por cima, assim.
Uma coisa interessante, lembra o que eu estava falando no começo da palestra, que no plano espiritual, quando você tem a intenção e uma memória, você vai para lá? Tem muitas entidades, simplesmente no momento em que você quebra o looping, quando o cara se torna ciente de si, ele na hora se transporta. Então o que pode ter acontecido é você ter percebido alguns que fizeram isso ao mesmo tempo. E tem sempre um ponto de culminância, tem alguns momentos, né, que são, de certa maneira, técnicas, até de uso de telepatia, para fazer algumas coisas acontecerem com mais energia. São sincronicidades. Você pode ter pegado um momento desse. Possível, é. Eu tive uma percepção um pouco diferente, mas não diferente bastante. Então foi meio. Não vi como explosão. Eu vi como. Teve uma culminância. Teve um momento em que eu vi aparecendo. Assim, entidades que eu não vi que estavam aí, de repente eu vi eles. Não estavam chegando, eles já estavam, mas foram se tornando visíveis, acordando e sumindo, mas não porque eles entraram em outro sonho, mas porque eles foram para outro lugar. E foi assim, como se eu visse assim, 30 no intervalo de 2 segundos. Uma coisa assim, sabe? Fazer a mesma coisa. Isso aí depende da pessoa.
Nossa, teve um momento que você estava falando, é como se uma parte eu visse e a outra parte. Sabe, eu não sei, como se eu não ouvisse do outro lado. É estranho.
Tem várias explicações aí possíveis. Aí tem que. Cada um tem a
eu
sua.
Total,
em certa medida, isso pode ser a tendência, a programação da gente, corpo e mente.
Uhum.
Que o espírito não compartilha, mas ele acaba indo junto porque ele é só um terço da equação, né? Mas corpo e mente programados para um tipo de resposta. E quando a gente começa a sentir uma coisa diferente, é mais fácil cair no padrão. E às vezes, por exemplo, o padrão, pessoa que sempre está soltando um tipo de energia, perde a lucidez, de repente na hora que não quer, perde a lucidez também.
E a minha preocupação em casa, eu sinto que eu começar a fazer um... Às vezes eu não estou nem fazendo nada, assim, não estou meditando, não tem nada. Eu sinto alguma coisa que tocar. E de repente, assim, hoje eu senti, mas foi aqui no rosto, assim, como se alguém tocasse aqui, eu tentei olhar, mas... Que
tinha
paralisado.
Então, são tendências de comportamento. Eu falei, é tendência de repetição, de comportamento. A gente tende a cair na repetição. É uma coisa para prestar atenção, né? Então, de repente, é um sinalzinho aí para ver o que está acontecendo. Aí, eu nem esperava, tem aquele momento agora no final... Alguns entraram numa percepção de si bacana, deu para sugerir o questionamento, que nem, isso é uma coisa que a gente nem faz muito em palestra, do quem é você. Você esquecer um pouquinho o nome, o título, sentir o que, que é, quem sou eu? O que, que você sente? Não qual a resposta que vem na cabeça, mas o que é que você sente sobre si mesmo? Um pouco a sua auto-percepção aí. Voltada para a identidade. Ah, é isso, gente. Tá? Então, semana que vem, bom feriado. Né? O dia do trabalho, ninguém trabalha. E na outra semana, estamos aí com a formação do grupo de filosofia e com a palestra à noite. E já quem for fazer o curso de ferramentas para a nova realidade, pode já se inscrever. Se matricular com o Thiago ali. Obrigado, pessoal.